Feira, que Deus continue abençoando a sua vida. Feliz aniversário, meu amigo. Gente, obrigado pelo carinho, que você tenha um excelente final de semana. Vem aí o programa Semeando a Boa Nova. Semana que vem, com fé em Deus, nós estaremos aqui a partir das 6 da manhã com mais uma edição do nosso programa. Um beijo para minha mãe, que está curtindo o programa lá em casa. E um beijo para o meu pai no céu. Tchau, gente. Até semana que vem.
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha. Feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
Rádio ABC. Rádio ABC. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado. A equipe de esportes Ismael Alves transmite hoje a partir das 2h45 da tarde o jogo Santo André e Atibaia.
Santo André do coração.
Direto do estádio Bruno José Daniel, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Atibaia. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista.
Duas empresas tradicionais prestando serviço para uma grande clientela conquistada com bom atendimento e qualidade de seus produtos. Center Carnes ABC, sempre com grandes promoções. Todos os finais de semana, assados prontinhos para serem saboreados. E mais, um frango assado, R$17. Dois frangos assados, por apenas R$30. E supermercado Comap, pães quentinhos a toda hora. E uma grande variedade em frios, tudo com o melhor preço. Center Carnes ABC, Rua das Hortênsias 512. Supermercado Comap, Rua das Hortênsias 521, na Vila Helena, em Santo André. Comap e Center Carnes ABC, serviço e qualidade com bons preços.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Semeando a Boa Nova, aqui na Rádio ABC 1570. E é um grande prazer para nós, nessa manhã, ao vivo, no verão brasileiro, outono, com a previsão de 20 graus a 28 graus aqui no estado de São Paulo. Vocês estiveram no presente conosco na madrugada especial com a Valdeci Martioli e também o programa Leandro Lopes. Nós estamos aqui hoje com a equipe Todas Apostos para buscar levar até os nossos ouvintes as luzes da doutrina espírita, os esclarecimentos de temas especiais do nosso cotidiano. Hoje a nossa equipe está composta pelo Fernando, o Hélio Delanossi, o Marinho Bardella, a Clarissa e também no nosso apoio o Danilo e a Suzete. Nós estamos hoje entrevistando a nossa querida amiga Hilda Doreto e também temos a presença de uma amiga querida, Maria Emília, que veio nos visitar lá de Salvador, da Bahia. Os nossos trabalhos hoje estarão ligados a um tema muito especial, a fase da vida. A nossa introdução, muitas são as fases da nossa vida, que exigem uma flexibilidade e uma adaptação de todos os envolvidos, como na adolescência, a questão do desemprego, a saída dos filhos de casa, a aposentadoria, entre outras fases. E no programa de hoje conversaremos sobre esses diversos momentos comuns das nossas vidas, e de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Você, ouvinte, é participação especial na construção do nosso programa Semana Boa Nova, podendo participar conosco através do nosso telefone, podendo ligar para cá no telefone 4435-9020 e também no nosso Facebook, no Semeando a Boa Nova, interagindo com a nossa equipe. E hoje, como nossa convidada especial, o nosso bom dia, Hilda Doreto.
Bom dia, querido. Bom dia a todos.
Que bom. Hilda, nós estamos hoje aqui envolvidos num tema tão especial. E nós gostaríamos de saber, do ponto de vista espiritual, qual a importância das diversas mudanças dessa fase das nossas vidas.
Muito bem. O ser humano passa por diversas mudanças ao longo da sua vida, né? Mudança das características físicas, cognitivas, afetivas e sociais ao longo de toda a sua existência. Essas mudanças, elas são determinadas biologicamente e influenciadas pelo ambiente. Durante o ciclo de vida, cada fase tem as suas características peculiares. Esse processo é chamado de desenvolvimento humano. E ele é classificado como o período entre o nascimento e a morte. De acordo do ponto de vista do Espiritismo, se trata, na realidade, de um crescimento espiritual, porque nós vamos além da morte, né? Nós tem o nascimento, todo o desenvolvimento da vida, a passagem para o plano espiritual, a permanência no plano espiritual e a volta através da reencarnação. Então, como espírito eterno, né? É uma evolução espiritual. É comandada pelo espírito. É um processo contínuo e essas mudanças são extremamente importantes para o desenvolvimento do indivíduo e o seu crescimento espiritual. A cada período de mudança, ocorre uma abertura do ser, tanto emocional quanto espiritual e quanto físico e psíquico também. Abre-se como se uma comporta interior, quando chega aquele ponto de mudança, abre-se essa comporta para que ele consiga utilizar tudo que ele tem em si para a próxima etapa de adiantamento.
Que importante, Hilda. E como nós comentamos no início da nossa abertura, nós estamos aqui com uma presença especial de uma amiga querida, a Maria Emília, que veio lá de Salvador, a Bahia. Gostaríamos muito também de falar o bom dia para você, Maria Emília.
Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui.
É um retorno, né? Um trabalho amoroso que já era desenvolvido.
Uma passadinha junto com esses amigos maravilhosos. Minha casa de coração é o Semeador, esse grupo maravilhoso.
Que bacana, Marinha.
Nosso bom dia também aos ouvintes todos. Com alegria estamos mais uma vez iniciando mais um programa, não é? E especialmente com esse tema de hoje, não é? Porque eu tenho a impressão que um dos grandes desafios que nós temos na vida é nós adquirirmos a sabedoria, a harmonia, a condição de nós podermos passar pelas várias fases que uma existência nos coloca, não é? Então, nós vamos hoje talvez dar ênfase, né, Flávio, no sentido de que como que o Espiritismo nos ajuda nessas várias transições que nós passamos durante a nossa existência, né? Então, bom programa para nós todos.
É isso mesmo. E como nós falamos, a participação do nosso ouvinte é realmente muito importante. Você pode participar também pelo WhatsApp, pelo nosso telefone especial, que é o 999-666-555. Ou ligando aqui para a nossa rádio, no telefone 4435-9020. Lembramos que nós estamos ao vivo e em cores, podendo participar, os nossos links já disponíveis, e nós já estamos aqui no Facebook da Rádio ABC, onde todos os nossos ouvintes podem acompanhar e perceber aqui todos os participantes do nosso programa. Nós temos por hábito também, agora, todos os nossos programas, trabalharmos uma pergunta, e uma pergunta especial, uma pergunta do dia. E aí gostaríamos da participação dos nossos ouvintes. E essa pergunta é: qual é a fase da vida em que você se encontra? Mande para nós a sua resposta, mande para nós a sua opinião, através desses veículos que nós mencionamos aqui. Outra pergunta importante, Hilda, nós estamos falando do ponto de vista espiritual, que você mencionou que é importante nós fazermos uma divisão, né, nesse processo das diversas fases que nos encontramos em nossa vida, fazendo um paralelo desde o processo da infância, a juventude, até a fase adulta.
Isso mesmo. Nós vamos então fazer a divisão das fases, né? A infância, que vai de 0 a 11 anos, a adolescência de 12 a 20, a idade adulta e depois a idade avançada, que até recentemente era a partir de 60 a 65 anos, mas que a Organização Mundial de Saúde já passou para 75 anos por causa do novo tempo que nós estamos vivendo, né, esticando bastante a nossa vida na Terra, graças a Deus, né? Então, a fase, considera-se a fase dos 16 aos 29 como juventude. Essas fases todas, né, todas essas fases são resultado da infância. Então, nós, até os 11 anos, o espírito está vivendo muito enuviado ainda, vindo da encarnação anterior. Ele renasce e, pela bênção do esquecimento espiritual, nós vamos chegar aqui como um livro em branco, para ir registrando todas as experiências novas que nós vamos vivendo, né? Essa fase, ela é importantíssima, porque é o momento em que os pais podem agir junto aos filhos. É o momento em que os pais têm uma possibilidade de fazer com que essa criatura se apegue a uma nova etapa de vida, mas baseado naquilo que os pais já aprenderam. Então, esse ponto de vista é um ponto de vista muito importante. É nessa hora que a gente tem que mostrar Deus para a criança. A criança, desde pequenininha, tem que conhecer Deus. Essa fase é uma fase em que os pais vão ter que fazer o desenvolvimento dela, o desenvolvimento ético dela, desenvolvimento moral, as bases do desenvolvimento ético, moral, para que essa criança realmente possa ter depois uma vida bem diferente. Se essa base for muito bem feita, a adolescência não será de tanta turbulência.
Não quero interromper, mas acho que é o momento oportuno para fazer uma pergunta, né? Tanto para a Hilda como para a Maria Emília. Sem dúvida, é muito importante nessa fase nós introduzirmos Deus para a criança, e mais do que introduzir, fazê-lo estar próxima, fazer ele estar próxima de Deus, né? E quem faz isso? Qual a melhor forma? A família? É a religião? Família. Como é que funciona isso?
É a família.
Isso,
né? No livro Consolador, o André Luiz faz uma... o Emmanuel faz uma observação que a melhor e maior escola é a família. É a família que tem que fazer esse papel, né? Porque é onde... Veja bem, a criança até os 7 anos, ela tem... Ela ainda está como um papel para você imprimir as coisas nela. A partir dos 7, no livro Missionários da Luz, André Luiz já nos elucida que a partir dos 7, ela começa, as características da personalidade dela mesmo, do Espírito Eterno, começa a se manifestar. Então, nesse período é que vai poder haver uma educação real, uma educação moral, uma educação espiritual para essa criança. Então, por isso que esse período é tão importante para o resto da vida.
Maria Emília, uma contribuição?
Eu acho que vale, é bem interessante, vale ressaltar que o aprendizado da criança nessa primeira fase, ela se faz muito mais pelo fazer, pelo que se faz, pela ação dela no mundo, né? Não é uma coisa intelectualizada. E vale lembrar que é o exemplo. Então, quem dá o primeiro exemplo para a criança, desde o primeiro berrinho que ela dá no berço, é o pai e a mãe. É quem está cuidando dela, é o responsável por ela. Nós estamos aí invertendo quando nós achamos que a escola é que deve fornecer isso. Ou quando os pais, às vezes, vão para a nossa casa espírita e acham que quem tem que dar o conceito de Deus, de moral e de ética, somos nós que estamos na evangelização. Então, é um período assim, extremamente importante, né? Toda a vontade de agir no mundo, de estabelecer um novo parâmetro no mundo mais para frente, nas fases mais adultas, se estabelece aqui, nessa primeira infância, onde a criança, vendo os pais, imita os pais. Agora, o que eu estou dando de exemplo para o meu filho me imitar em todos os aspectos?
Esse relato está me fazendo lembrar uma história até um pouco com um toque de humor, de um grande médico americano, infelizmente me escapa aqui o nome dele no momento, né? Esse médico era um psiquiatra, né? E que vinha fazendo várias pesquisas a respeito do comportamento das pessoas, notadamente com a preocupação da infância, né? E ele disse que tudo começou, as pessoas perguntavam, mas por que você está se dedicando tanto a compreender como que a personalidade da criança é formada, a influência do lar, a influência... O que despertou você essa curiosidade de se dedicar nos seus estudos científicos e desenvolver suas teses com relação a isso? Ele disse, tudo começou o dia que eu saí com meu filho para passear, que eu costumava andar perto da minha casa, e na hora que eu saí pela garagem da minha casa, né, na América as casas são todas abertas, assim, né? Eu saí pela porta da garagem e, como eu sou muito alto, eu tive que abaixar a cabeça um pouquinho para passar pela garagem. E quando eu reparei, o meu filho, os dias que ele passava comigo, eu baixava a cabeça, ele da pequenininha baixava a cabeça também para poder passar por ali. Quer dizer, então o sentido de acompanhar, de imitar, o sentido de fazer o que os pais fazem é muito forte. Eu acho que esse é um alerta para todos nós. Né?
É uma contribuição valiosa. Clarissa, bom dia. Nós estamos aqui sempre presentes e colocando as mídias sociais em evidência em nosso programa. Pode falar um pouquinho para a gente como você está?
Claro, Flávio. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Já tem gente passando lá dando um bom dia para a gente também, Flávio. A Mônica Correia, Mariana Costa, Ivana Galindo, Rose Caio, Maria Isabel D'Amico, Adelina Meneghetti, Leila Santana, Yara Della Nossi, e sabe quem mais? Turido passou por lá, deu um oi para a gente, comentou que tem outra atividade hoje, né?
Hoje eu estou aqui substituindo o Turíbio, né? Então agora me desculpe se algum deslize.
Eu estou aqui do ladinho, a gente puxa a orelha, não se preocupe.
E, Clarissa, nós temos uma pergunta especial, né? Lembrando ao nosso ouvinte que qual a fase da vida em que você se encontra. Nas rádios e nos outros programas, a gente sempre busca aquela hashtag, né? No nosso caso, ainda nós não estamos nessa condição da tecnologia, de proporcionar a hashtag, mas responda pelo Facebook, responda pelo nosso WhatsApp, no 999-666-555. Hélio De La Nossi, nós estamos falando da infância e juventude, estávamos falando de algumas situações, mas o desemprego causa muita ansiedade. E quando a pessoa busca por novas oportunidades, né? Como lidar com os sentimentos de aflição durante essa fase da vida?
Eu acredito que na fase assim, onde eu tenho mais percepção da vida, o desemprego em si não é o fato de ele estar desempregado, mas acho que é a exclusão. Né? Quando ele foi excluído de um grupo, ele fala, você está demitido, você não precisa mais vir aqui, né? Essa exclusão é um sentimento dos mais difíceis, se não o mais difícil que o ser humano tem que suportar. A partir daí não tem nada pior para o ser humano do que ele se sentir excluído. Então, esse momento é um momento muito difícil, né? É um momento que a família precisa realmente acolher, né? Os amigos precisam acolher essa pessoa.
Eu acho que, pegar o gancho, se nós voltarmos à base que a Hilda está colocando, né, quando ela fala a respeito da necessidade, e a gente evoca isso toda hora, a criança que ela aprende a lidar com a frustração, porque o pai e a mãe a ensina, vai ter uma condição melhor de lidar com essa emoção no futuro, porque a emoção vem, o não vem, né, Hilda?
É. Esta colocação sua é muito importante, porque nós, os pais, temos o hábito de proteger os nossos filhos, né? Você não quer que ele passe, tem aquela frase que a gente nunca devia ter dito, eu não quero que meu filho passe pelas coisas que eu passei, né? Porque foram as coisas que eu passei que me fizeram ser quem eu sou. Então, tomar cuidado, muito cuidado com isso, para que o filho realmente possa viver as experiências de frustração e construir a sua personalidade em cima disso, né?
E desde da terra infância, né, primeiro momento, dessas brincadeiras, onde ele é excluído da brincadeira, né? Olha, você não foi escolhido dessa vez, você está fora. Nós brincadeiras aprendendo, talvez, lá no futuro, ele sabe o seguinte, que quando ele não está sendo... é mais preterido, ele não foi mais excluído, não precisa mais dele onde ele estava, ele não se sinta excluído, né? Ele sinta, simplesmente que aquilo que ele fazia não tinha mais necessidade. Naquele momento não havia necessidade da sua presença ali. Mas somando isso, aí a família é muito importante, porque realmente é um momento muito difícil, e certamente esse pessoal que hoje está aí no mercado de trabalho não foi preparado para isso. Então, e sente muito, esse é um momento de muita dificuldade. Quem já passou, quem já viveu a experiência, realmente é uma experiência muito difícil, que precisa ser compreendida pela família, pelos amigos, né? E se você, aquele também que tem a responsabilidade de fazer essa exclusão, de mandar demitir a pessoa também, a empresa também tem que ter bastante habilidade para isso, para que a pessoa perceba que não é ela, não é nada pessoal, certo? Simplesmente uma contingência de mercado. E é isso que o Marinho pode falar alguma coisa a respeito, né, Marinho?
Eu acho que o meu primeiro comentário seria dizer que a situação de desemprego não é propriamente uma fase da vida da gente, né? Porque nem todos passam por isso. Quer dizer, nós temos as fases que a Hilda enunciou aqui, que fala da infância, da juventude, da fase adulta, da maturidade, depois a fase da velhice, vamos assim dizer, né? Diz que é a palavra proibida, né? A velhice, mas... como eu estou nela, eu posso falar. Então, acho que essas fases são as fases naturais que todos nós, de alguma maneira, passamos. Agora, o desemprego realmente pode ser uma fase, não no sentido do desenvolvimento humano, pode ser uma fase de uma contingência da vida. Existem aqueles que nascem empresários e não passam por isso. Tem aqueles que vão para outras atividades e não passam por isso. Agora, como o Hélio está lembrando muito bem aqui, aqueles que eventualmente passam por uma situação de desemprego, né, realmente exige muito cuidado. Quer dizer, aqueles de nós, aqueles nossos ouvintes que nesse momento possam estar nos ouvindo e estão vivendo essa situação, eu diria, né, é muito importante, porque é nesse momento que nós vamos reconhecer
que coisas que nós falamos sempre, mas que a gente esquece, né? Que Deus ajuda o homem através do homem, né? Ou seja, agora, essa é um momento, é uma situação que nós não temos que nos recolher, né? Não é uma situação que nós temos que nos, entre aspas, embutir dentro de casa e ficar lamentando, né? Essa é uma fase que nós precisamos ao contrário, nós temos que nos expor, temos que falar para os amigos, não ter vergonha, porque no meio profissional é muito comum nós termos mudanças de emprego, faz parte, é uma lei de oferta e procura de serviços, faz, quer dizer, não há motivo nenhum para uma pessoa que está sem emprego se sentir com vergonha porque está parado e está desemprego. É porque é normal na vida.
Mas é comum, né? É comum, mas, esse sentimento é muito comum, chegando a levar à depressão.
Exatamente,
né?
E a gente tem que lutar com isso. E uma maneira é a gente se expor, conversar com os amigos. Olha, eu estou numa transição, estou procurando emprego. Porque eu sempre costumo brincar, né? Isso que o Hélio falou, porque é um pouquinho da nossa profissão. Eu falo, olha, procurar trabalho é um trabalho em si. Procurar trabalho dá trabalho.
É que nós temos um contingente muito grande de pessoas hoje sem o trabalho. Esse trabalho que tanto se busca com a carteira, isso, com a estabilidade, muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa realidade está muito presente na vida de todos nós.
E nós encontrarmos a fé, a esperança, isso, nisso, e atividade, não nos expormos, buscar alternativas, eventualmente até pensarmos em mudança de atividade, porque é natural que a gente vá passando por essas
coisas. E esse
é um
estímulo para mudanças íntimas, né? Para desenvolvimento de outras fases.
E buscar um senso de utilidade também na vida, isso, né? Não só num período temporário, como foi comentado aqui, do desemprego, mas também numa fase posterior, quando você chega numa idade mais avançada e você não pode trabalhar fisicamente. Então, essa busca de um senso de utilidade, independente das condições físicas que você tem, traz para o indivíduo força para ele seguir em frente, porque a falta de utilidade na vida faz com que a gente se sinta um vazio dentro de si, o que pode levar à depressão.
É porque, né, eu quero demorar um pouquinho mais nesse tema, porque ele é atual, ele foi até motivo ontem de um programa, né, do Globo Repórter, ontem, esse assunto, foi motivo ontem, e ele é atual e nós precisamos ficar um pouquinho mais nele. Porque as pessoas, desde o começo da... Se você voltar na Bíblia, lá 4 mil anos atrás, as pessoas sempre foram reconhecidas pela sua profissão. Porque elas são chamadas Judas, o oleiro, né? José, o carpinteiro, né? Mateus, o cobrador de impostos. As pessoas são reconhecidas pela sua profissão. Quando você se refere a alguém, sempre se refere a alguma coisa que ela faz, que ela está fazendo. Aquela moça, ela é caixa do supermercado ali, né? A mina que trabalha no banco tal. E sempre você se refere à pessoa pela sua profissão. Dificilmente você, porque é o que identifica. E aí vem o convite do trabalho voluntário, né? Do trabalho, a pessoa que trabalha, tem o trabalho voluntário, que nós, desde a eternidade, vamos acostumando nossos filhos a ser identificados por um trabalho voluntário e não pelo seu trabalho profissional. Porque no trabalho voluntário ele nunca vai ser despedido, nunca ele vai desaparecer. Então, logo que eu falo assim, o marinho do semeador. O marinho vai ser sempre do semeador. Não posso falar que o marinho da empresa tal, o marinho da Panex, o marinho do metrô, o marinho, porque ele se passou, né? Mas o marinho do semeador não vai passar muito, né? Então, vou falar, a Maria Emília do semeador, a Maria Emília lá do centro, lá da Bahia, né? Que nós, então, a Hilda lá da Pátria do Evangelho, eu conheço a Hilda, ela é lá da Pátria do Evangelho, que é um centro onde eu conheci a Hilda trabalhando, né? Então, quando você vai falar, você fala sempre às pessoas, se você buscar um trabalho voluntário e se identificar pelo trabalho voluntário, você não vai ser identificado pela sua profissão. Isso realmente é uma arma, é uma defesa imensa que você vai dar para o seu filho, desde sempre, porque ensinando para ele que a vida profissional dele vai ser transitória, ele poderá passar por vários lugares. Mas aquilo que é real, aquilo que é valor, aquilo que ele vai levar quando ele desencarnar, realmente é o trabalho voluntário que ele está fazendo. Né?
Então, eu queria fazer uma observaçãozinha sobre... Para a gente encerrar essa questão, fazer uma observação. O sofrimento que a pessoa passa no momento em que ela fica sem a possibilidade da subsistência posterior é um momento muito, muito delicado. Né? Então, é preciso que nós comecemos a olhar do ponto de vista do Espiritismo. Como é essa situação, né? Como é essa situação? Normalmente as pessoas olham como uma provação, né? É uma provação que eu estou passando, está muito difícil, como é que nós vamos fazer em família? Esse é o momento para a família parar, sentar e conversar, né? Aquela pergunta que a gente sempre faz para Jesus na hora que as coisas estão difíceis conosco: Senhor, o que eu preciso aprender aqui? Porque a dor física, se alguém beliscar você ou furar o seu braço com alguma coisa, o seu conjunto de nervos vai avisar, vai levar para o cérebro, você vai tirar o braço, você vai ter uma reação física e fisiológica à dor. Esta dor, que é uma dor psíquica e emocional, ela também causa esse processo, né? Então, esse processo de passar por esse momento, é preciso que a gente realmente se lembre que, das palavras do irmão Camilo no livro Vozes do Infinito: provações são testes da lei divina, não para que Deus nos avalie, mas para que nós mesmos nos demos conta do modo como estamos atendendo aos ditames da vida maior. É sempre uma correção de rota. Se você é picado no braço, você tira o braço do lugar da picada, você traz o braço para você. Se você está sofrendo isso nesse momento, essa dor nesse momento, é o momento de você ver como é que você vai mudar a sua rota. É uma mudança de rota em termos espirituais e em termos físicos também. E sempre a esperança e a confiança, né? É, só rapidamente dizendo que acho que quase todo mundo já passou por isso, e eu me lembro que no momento que nós estávamos passando por isso, por um redemoinho de coisas difíceis na vida, eu ia indo por uma estrada pegar a imigrantes, e um moço atrás de mim querendo passar de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito. E eu aflita, falava: meu Deus, moço, como é que eu não tenho como fazer você passar? A estrada é muito pequenininha, duas mãos. Aí, de repente, o moço, eu fui mais para o cantinho, ele passou. E parou na minha frente, como se esperava. E tinha atrás um escrito no carro dele: mas, para Deus nada é impossível. Deus nos socorre de todas as maneiras, em todos os lugares. É preciso que a gente desenvolva uma fé bem estruturada para que nós consigamos passar por todas essas coisas na vida.
Perfeito. Você vê como o nosso programa também auxilia muito, né, a condição de entendimento de todas as problemáticas, e que acaba levando uma consolação a todos os nossos ouvintes, e nós aqui da mesa acabamos aprendendo muito. É importante também dizermos que nós temos outros colaboradores, né, na condição que são apoiadores institucionais aqui do nosso programa. Essa meia hora tem o apoio da Clini Solution, onde nós temos nessa empresa tudo para a higienização e recuperação de pisos de clínicas, hospitais, escolas e residências. A Clean Solutions fica na Rua das Monções, 852, aqui em Santo André. O telefone de lá é 4437-1414. E também temos o apoio, nesta meia hora, da Cantina e Panqueca do Mateus. Deliciosas panquecas e demais opções de pratos. Fica na Rua Marechal Deodoro, 559, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. O telefone aos interessados: 4226-2335. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Semana Boa Nova, como fazem a Clean Solution e a Cantina de Panqueca do Mateus, entre em contato conosco pelo programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui com a Hilda Doreto, trabalhando o tema Fases da Vida. E também nós temos uma participação especial, nossa amiga querida Maria Emília, que veio de Salvador, da Bahia, para prestigiar também o nosso programa. Nós temos mais uma pergunta, Hilda, que agora nós estamos buscando a fase intermediária da vida. E de acordo com o Espiritismo, há uma razão para a fase da adolescência ser tão difícil, conflituosa para o jovem?
É, existe sim. Que adolescer é deixar de ser criança para ser adulto. Esse é um período. Então, a Joana de Angelis diz que é como se você abrisse a comporta dos hormônios e eles jorrassem para fora intensamente. Então, é um período muito atribulado, né? Porque tem o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicológico. É quando o ser efetivamente vai se tornar o espírito que ele sempre foi. Com o que ele aprendeu agora, mas ele vai fazer com ele vai manifestar, né? Ele vai manifestar a pessoa que ele é, o ser que ele é. Então, é muito difícil porque, veja bem, esse jorrar de hormônios não faz só um barulho físico, ele faz um barulho espiritual, ele faz um barulho mental, ele faz um barulho social, né? Então, é o período em que a pessoa precisa, o ser vai descobrir quem ele é. E é uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível, você não sabe quem você é, você está no mundo de adultos, o seu pai, a sua mãe, a sua família treinaram você para você ser de acordo com aquele modelo que eles que eles estabeleceram, que é estabelecido pela família, e você tem que se colocar como pessoa. Você tem que ter a sua parte, você tem que saber quem você tem que determinar quem você é. Então, nessa determinação, o que acontece? Você fica perdido. Então, você começa a ir contra as coisas que são estabelecidas e para que você realmente possa deixar a sua marca. Então, é para você saber quem você é, o que você pode, quanto você pode, até onde você pode ir. E nesse período, esse período é um período conturbadíssimo por conta da explosão sexual, né, que traz para a cabeça e para as sensações físicas do indivíduo, um turbilhão que é muito difícil de lidar. A sexualidade sempre muito difícil de lidar para todos nós, né, e nesse período ela fica acentuada. Então, vejam bem, é um período que ele não sabe quem ele é. Então, é muito comum que ele vai imitar alguém. Ele não quer ser como o pai e a mãe, porque o pai e a mãe, nessa altura, são chatos, são velhos, né? Ontem uma mocinha, fui comprar um negócio, a mocinha falou para mim assim, espera um pouquinho, eu vou atender essa senhorinha, me senti velhíssima quando ela me chamou de senhorinha. Aí eu olhei para a cara dela e falei, bom, ela tem 13 anos, para ela eu sou velhíssima mesmo. Né? Então você vê, o adolescente vai olhar para a família e falar, minha mãe e meu pai são velhos, eles estão fora de moda. Ele vai querer acompanhar quem? O grupo que é como ele. E é aí que entra o grande problema da adolescência familiar para a família, adolescência para a família, que é acompanhar o seu filho, acompanhar essa fase de desenvolvimento, dando para ele uma liberdade que ele precisa, mas segurando a rédea quando preciso, né? Você dando para ele um espaço de manifestação, mas tomando cuidado, muito cuidado, porque a partir dessa estruturação é que vai ser o ser que você quer que você espera que ele seja. Então, aí está a importância da base lá atrás, que quem deu aquela base de infância muito bem dada, muito bem trabalhada, não vai ter tanto problema na adolescência. Né? O adolescente já vai ter uma força interior, principalmente quando ele traz Deus no coração dele, uma vivência evangélica muito boa, ele vai ter a força para passar por essas situações. Né? Tem um exemplo de um rapazinho, que é uma amiga minha que tem consultório de adolescência. Ela disse que o pessoal falava assim, pô, bebe aqui, meu, todo mundo já bebeu, só você que não bebeu, bebe aí e tal. E ele, então, querendo fazer parte do grupo, pegou a bebida. Mas ele não queria beber de jeito nenhum. Então, qual foi o jeito de se safar daquilo? Ele deu uma balançada com o corpo, tropeçou e a bebida caiu no chão. Era a última bebida que tinha, ele se isentou. Então, existem, quando você forma bem o indivíduo, existem maneiras dele se defender do grupo que está tentando levá-lo para um determinado caminho.
É a questão da ordem, da disciplina e dos limites. São três itens básicos e fundamentais da primeira infância. Quando, enquanto pais e responsáveis, a gente consegue colocar esses três aspectos na vida do filho, na adolescência, quando ele entra nessa fase enorme de turbulências de todos os lados, ele consegue encontrar dentro de si, né, essa questão mesmo da disciplina dentro de valores, da ordem dentro de um valor e limites dentro da própria vida, e ele começa a utilizar o bom senso, ainda meio rebelde, meio capengando, mas isso que a gente entende de desenvolvimento.
Perfeito. Nós somos agora obrigados, né, de uma maneira positiva, de fazer um intervalo, onde o Vitor vai trazer para a gente as inserções comerciais e nós retornamos. Não saia daqui.
Um 570 ABC.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Como dissemos, estamos de volta rapidamente num breve intervalo comercial e lembrando o nosso ouvinte que a participação dele é sempre muito importante. Contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores na semana passada, da primeira e da segunda hora, foram a Genilda Pimentel e a Cida Fogel. Então vamos fazer como a Genilda e a Cida, participando do nosso programa, respondendo a nossa pergunta do dia. Lembrem-se que é qual a fase da vida que você se encontra. O nosso programa de hoje trata o tema Fases da Vida e temos a participação da nossa querida amiga Hilda Doreto e também da Maria Emília, que veio lá de Salvador, da Bahia. O nosso próximo programa, já fazendo uma propaganda para o próximo final de semana, vamos falar sobre mediunidade e espiritismo. E a nossa convidada será a Neide Barbosa. Nós estávamos comentando sobre as fases da vida e falávamos muito da fase conflituosa para os nossos jovens. E aí, aqui no intervalo, trocávamos algumas informações, mencionando um pouco também da filosofia, da antroposofia, que essas fases realmente são divididas de uma maneira de 7 em 7 anos, onde a gente pode realmente ter uma observação importante pelas fases que as pessoas passam ao longo da sua existência. Fala um pouquinho disso pra gente, Hélio.
A gente percebe, né, claramente que nós não estamos sozinhos, né, porque esse tema no dia de hoje, que já estava programado há muito tempo, ele é oportuníssimo, né, porque está exatamente numa semana onde nós tivemos grandes problemas com jovens, né, com jovens nessa fase de afirmação. Mas eu queria voltar um pouquinho no que a Hilda estava falando e a Maria Emília falou também, porque se nós... tem um truquezinho que a gente pode fazer, vamos chamar de truque, né? E você não precisa esperar que o seu filho chegue naquela fase, sobre a antroposofia, o Marinho vai falar na sequência, esperar que ele chegue naquele momento, para ele conhecer a outra fase. Quando, antigamente, os pais andavam junto com os filhos, então o pai, isso está na Bíblia, inclusive está no Evangelho, que o pai que não ensina a sua profissão para o seu filho, prepara-o para salteador de estradas, está lá no Evangelho. Se você não ensina a sua profissão, você prepara ele para ser ladrão. Certo? Você gera uma informação que está lá no Evangelho. O pai que não prepara o seu filho, não ensina a sua profissão para o seu filho, prepara-o para salteador de estradas. Então, quando o pai leva o filho para o seu trabalho, ele começa a ensinar para ele, desde a primeira infância, o seu trabalho, leva ele para ele conhecer a segunda fase da infância dele, ele já tem a oportunidade de mostrar os bons e os maus exemplos que existem lá na frente. Então, se você tem um filho com 8, 9 anos, você leva ele te acompanha, você pode mostrar um amigo dele, um rapaz de 15, 16 anos, que deu certo, que está no bom caminho, olha, está vendo esse rapaz, ele fez isso, ele está colhendo isso de bom. E você pode mostrar também um exemplo de alguém que não está dando certo. Está vendo esse rapaz lá, o que está acontecendo com ele? É porque ele não fez isso. Então, quando ele chega nessa outra fase, quando ele entra na fase seguinte, ele já entra, não é estranho, ele não cai naquele mundo de paraquedas e ele vai ter que descobrir tudo. Ele já sabe o que dá certo e o que não dá certo lá na frente, né? Aí, se ele tiver uma tendência de outras vidas, mas é uma outra história que pode dar errado. Mas geralmente isso dá muito certo, porque ele vai perceber: poxa, eu não quero isso, eu quero ser. Porque, como nós temos a tendência de imitar, como já foi dito aqui, imitar sempre os bons exemplos, nós vamos imitar os bons exemplos, não os maus exemplos, sim os bons. aquilo que dá certo. Não vamos esperar. Não precisa esperar que ele chegue a fazer 7 anos para ele passar para o outro lado. Aí ele vai ver tudo que tem lá na frente. Você já pode ir dando os flashes para ele, na primeira infância, na segunda infância, inclusive na frente. Tanto que nós temos casos de pé que a família ela é acostumada a viver num determinado ambiente, e quando o filho fica, ele herda, né, essa coisa da família, ele herda e ele continua. Os pais que são comerciantes, que levam o filho vai se habituando dentro daquele comércio, ele naturalmente ele fica ali, para ele aquilo não é novidade lá na frente, ele não cai de paraquedas na outra fase, não sei se me fiz entender. Né?
Não, com certeza. Fernando Botassi.
Agora com relação às fases da antroposofia, acho que o Mari vai falar alguma coisa.
A gente comenta isso no decorrer do nosso programa. Fernando, durante essa fase da adolescência, muitas vezes o jovem se isola dos familiares, não quer falar sobre os seus problemas que estão enfrentando. E o que os pais podem fazer nesses casos para se aproximarem dos seus filhos?
Eu acho que a aproximação tem que ser feita desde a, obviamente, já há a aproximação na fecundação, né? O pai e a mãe, a união. E essa união tem que o quê? Prevalecer constantemente. O processo de educação é uma constância. Um educa o outro. Obviamente que no período da infância os pais têm essa responsabilidade, só que com o passar do tempo, o filho, a mãe, a tia, o irmão também contribuem. Nós não estamos sozinhos. Se de repente a gente não tem uma família propriamente dita, dos moldes convencionais, sozinhos nós não estamos, nós temos a família universal. Por isso a necessidade do jovem ter o contato com a família, mas a família ter o contato. E o contato não é simplesmente aí como é que foi no trabalho ou no estudo. É verdadeiramente você se integrar da vida do seu filho, da sua filha, saber o que faz, participar do dia a dia, estar convivendo, não simplesmente de uma forma virtual, como hoje acontece, mas você ter contato. Então, naquele momento de modificação, você compreender que é um espírito que está encarnado. E muitas vezes, por mais que você tenha dado os bons exemplos, por mais que você tenha fomentado um convívio social, é um indivíduo que tem a trajetória dele. A gente não sabe, o nosso filho, que espírito que é. De repente, ele tem um passado muito mais elevado do que o nosso, ou um passado mais tormentoso. Então, qual é o nosso papel? Estar presente, ser verdadeiramente família, estender essa família com os modos do Evangelho. O que Jesus faria? Como fazer nessa situação? O que eu posso dar? Mas principalmente amar. Amar está presente, é servir, servir e também educar, corrigir se for necessário.
Perfeito, Hilda.
Então, o Fernando fez uma colocação excelente. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa parte da participação, porque a gente quer que o filho adolescente seja nosso camarada, mas camaradagem você não consegue, e você não consegue naquele momento, só a camaradagem começa lá atrás, né? Essa educação que o Fernando falou, a camaradagem começa lá atrás. Então, veja bem, hoje os casais vivem momentos de... A nossa vida é uma vida atribuladíssima. Tem muita coisa para fazer, você tem... Normalmente, agora, mais do que nunca, as mães trabalham o dia inteiro fora, né? Os pais também trabalham o dia inteiro fora. Então, o momento com o filho é um momento preciosíssimo. Com os pequenos, principalmente, é um momento preciosíssimo para depois, na fase da adolescência, você ter essa abertura. Veja bem, quem é que no fim do dia, depois de, não sei, 10 horas de trabalho, tem disposição interior para prestar atenção? Nós, então, fazemos tudo no automático, né? Você chega, bota o menino para tomar banho, senta para comer. Quando come, todo mundo junto, né? Senta para comer, escovou o dente, agora vamos ler a historinha, vamos dormir, né? O netinho de uma amiga minha foi lá para casa dormir lá e eu falei assim, olha gente, vamos fazer a prece antes de dormir. Ele falou assim, ele me chamou de vovó e falou, vovó, não precisa, eu faço a prece de domingo. Né? Eu falei para ele, de domingo? Mas aqui a gente faz todo dia, então vamos fazer agora e tal. Aí de manhã a gente foi tomar café, agradecer o dia, ele falou assim, nossa vovó, mas como você reza? A gente reza de domingo. Quer dizer, a mãe dele faz o evangelho no domingo. Então, para ele, o dia de rezar é o domingo. Então, não existe essa ligação com Deus, esse estreitamento com Deus, que é tão importante. Linda, né?
E é interessante que ele tem um aprendizado. Ele reza sempre no domingo, para a gente perceber que o hábito gera isso na criança.
É, e a gente essa coisa assim, então essa tribulação toda, o que eu queria colocar, faço questão de colocar, é que essa tribulação toda que nós vivemos está nos afastando da afetividade. E é só a afetividade que vai poder trazer o nosso adolescente para perto de nós. Se você não, desculpe, se você não olhar no olho do seu filho, se você não conversar com ele, veja bem, a gente faz, criança pequena, você vai lá, escolhe a roupa da criança, põe lá para a criança. Hoje não é muito assim, né? Porque as crianças gostam de escolher a roupa. Mas um exemplo, você não escolhe a roupa, aí põe esse aqui mesmo, tá bom esse aqui, tá, não sei o quê. Nesse momento você tem que parar, você tem que criar um espaço com o seu filho, para você poder falar para ele assim, vem cá, o que você gostaria de usar hoje? Porque quando ele estiver adolescendo, você vai ter o hábito de dizer para ele, o que você gostaria de fazer hoje? Vocês viram, todo mundo acho que viu aquela propaganda da televisão, o truque do pai para trazer... foi de uma criatividade a propaganda, né? O pai chamando o filho para ver o carro novo. O filho está lá no celular conversando com a namoradinha, não sei o que, muito tempo. Aí o pai obriga ele a sair, quando ele vê o carro, ele esquece tudo. Então, não é o carro, você não tem que comprar um carro novo para chamar a atenção do seu filho, mas você tem que criar situações muito boas para que ele realmente se identifique com você, para que ele sinta prazer de estar com você, para que ele seja o seu companheiro, né? Para que ele sinta que você o ama. E aquele filho adolescente que empurrou o pai na hora do abraço, sabe o que, que ele está fazendo? Está pedindo socorro. Ele quer que você dê certeza para ele que você o ama, então você insiste e abraça. Você insiste e abraça. Porque é isso que ele está esperando, né? Ele quer sentir. O único caminho, gente, para lidar com o filho adolescente, para trazer o filho adolescente para o que a gente deseja de melhor para ele, é a afetividade. Não tem outro jeito.
Não, perfeito. E até, inclusive, falamos do envolvimento dos jovens, né? Hoje nós temos a presença também da Bianca, de 12 anos, que veio aqui com a nossa Maria Emília, está aqui contribuindo com os nossos ouvintes. Todas as perguntas que é feito pela equipe de apoio lá nos nossos telefones, a Bianca vem trazendo aqui essas perguntas. Que linda e importante essa participação. E falando em participação, lembre-se que hoje nós temos uma pergunta tema. Qual é a fase da vida em que você se encontra? A sua participação é muito importante, podendo ser feita pelo WhatsApp 999-666-555 ou também pelo Facebook do Semeador. E todos os participantes concorrerão a um livro gentilmente cedido pela Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz e Fonte Viva de Belo Horizonte. A Clarissa vai estar falando um pouquinho como está aí as nossas mídias sociais e as perguntas dos nossos ouvintes.
Flávio, tem bastante gente passando aqui. Vou mandar um abraço para Dirce Storel, Nolita Ferraz, Sandra Bronson, Patrícia Costa, Maria de Lourdes, Nelly da Vila Zenina, Dirce do Valparaíso. Depois eu falo mais quem passou por aqui, deu um alô para a gente. O Salomão também ligou para cá, lá de Mauá, e fez um comentário interessante, que a gente tem que crescer do ponto de vista espiritual e também intelectual. Deve sempre haver um equilíbrio. E o Ícaro Tomás, de São Bernardo do Campo, fez uma pergunta, Marinho. Ele comentou que muitas vezes o homem busca a vida em outros planetas. E ele fez uma pergunta interessante, mas como viver bem neste nosso planeta?
Eu acho que o esforço que nós... como seres que vivem nesse planeta, né, temos todos os dias, é exatamente viver nesse planeta, né? Se nós pensarmos que a vida é uma oportunidade maravilhosa de crescimento, se nós percebemos que a vida, uma existência neste planeta, uma existência terrena, uma encarnação, usando a expressão espírita propriamente, né, é uma grande oportunidade para nós nos relacionarmos com aqueles que Deus coloca ao nosso entorno e com os relacionamentos, com os sucessos, com os insucessos, com os erros, com os acertos, com as frustrações, com os problemas, com as brigas. Não importa, este viver é o caminho para o nosso crescimento espiritual. Então, talvez a resposta que eu daria ao nosso amigo, né, eu não conheço, e a todos os ouvintes que fazem essa pergunta, não é? Não nos afastarmos da luta diária, né? De uma maneira, não nos afastarmos das circunstâncias em que somos inseridos, não é? Não lamentarmos também pelas circunstâncias que às vezes não nos agradam, porque serão através dessas circunstâncias que espiritualmente nós estaremos crescendo, estaremos nos fortalecendo e conquistando, sem dúvida, condições para um dia, condições de maior harmonia interior, maior harmonia espiritual, mais compreensão, mais amor,
e podemos um dia começar a pensar em outro planeta. Por enquanto, nós temos que aprender a viver aqui e viver bem.
Perfeito. É, essa pedi, meia hora... Hein, perdão, Fernando.
E pedir a Deus para a gente poder reencarnar aqui, porque o planeta está evoluindo e tudo mais, e é uma coisa importante, porque o planeta está passando por uma transformação, está melhorando, e a gente tem que melhorar juntamente com o planeta. Tá? Então, como nós sabemos que existe sim vida em outros planetas, todos os mundos são habitados, o planeta Terra sim é habitado, e como está passando uma transição, como Capela passou por uma transição, tá? Vai ser um privilégio herdar a Terra, os justos herdarão a Terra.
E como o programa de hoje fala das vidas terrenas de uma encarnação, vamos focar na nossa encarnação.
Perfeito, perfeito, é isso que eu queria até aproveitar e pedir para a Ilda falar um pouquinho disso aí, né? Porque aproveitar esse gancho, porque como é que a gente podia começar já desde a primeira idade, né, primeira infância, fazer os nossos filhos se preocuparem com os nossos vizinhos? A pessoa está preocupada com outro planeta, né? Ele esquece do vizinho do lado, direito, da esquerda, né? Três casas para lá, três casas para baixo. Se mora em apartamento, quem mora em cima e quem mora embaixo. Pra, como é que a gente pode começar a falar para eles? Olha, você tem que se preocupar. Se esse cara lá de cima não estiver indo bem, né? Nós não vamos bem também, né? Se o de baixo não estiver indo bem, nós não vamos bem também, né? Se três casas para baixo tiver uma família complicada, ela vai influir na nossa vida. Como é que a gente pode ir trabalhando isso para que esse harmonize com o entorno dele, com os amiguinhos da escola, né? Que todos têm que ir bem, que os vizinhos que só têm que ir bem. Como é que a gente faz isso daí, mãe?
Olha, é uma colocação muito boa. Nós precisamos começar a pensar, né? Nós precisamos começar a pensar que a convivência, a fraternidade é baseada na convivência. Então, estabelecer maneiras de conviver, né, com as pessoas mais próximas. E tudo começa quando o pai e a mãe têm um trabalho, já fazem um trabalho de solidariedade. A pessoa já se acostuma com o fato, a criança se acostuma com o fato de que não são só aquelas pessoas, que existem outras pessoas, que se ela faz parte da evangelização espiritual no grupo que o pai e a mãe frequentam, ela já sabe, ela tem a noção de como lidar harmoniosamente com as pessoas da escola, né, com os colegas da escola. Ela já tem a noção de que o trabalho, de que não existe só, como você disse anteriormente, não existe só um trabalho profissional, que existe uma comunidade, que nós vivemos em comunidade.
Desculpa, Maria Emília, só para aproveitar o gancho da Ilda aqui, o que eu tenho observado ao longo dos anos, trabalhando, dedicando, eu diria quase que nem trabalhando, aprendendo muito na vida espiritual, na atividade espírita, inserido numa casa espírita, com os trabalhos, com os cursos, com os programas, com os projetos, com tudo mais, eu tenho reparado é que aqueles, tentando ajudar um pouquinho na resposta para o Hélio, né? Aqueles casos que desde a juventude estão realmente inseridos com um propósito, né? Eles passam pelas diversas fases e o propósito continua o mesmo, né? Então veja, é aquele jovem que está indo na mocidade espírita, que de repente ele vai para uma outra fase em que ele encontra a companheira, que ele casa, depois vai para outra fase da vida que chegam os filhos, depois vai para outra fase em que eles começam a apoiar os pais, vai para outra fase que eles chegam. Eu digo isso porque quem está no Espiritismo há 50 anos já viu essas fases todas acontecerem, né? E aqueles que a gente percebe que desde o início tinham alinhado em si um propósito, que vem da pergunta do Hélio aqui, quer dizer, como é que a gente prepara, né? Ele passa por essas fases com mais tranquilidade, mais harmonia.
Muito mais, muito.
Não tem a menor dúvida, né? Que eu acho que talvez seja o grande recado do nosso programa.
Eu ia só usar
uma
palavra, a hora que você falou, é o pertencimento. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu pertenço a uma família, em primeiro momento, né, que tem representantes. Eu tenho pai, eu tenho a mãe, cada um tem a sua autoridade. E eu pertenço a uma grande família, a uma grande comunidade. E se eu pertenço, qual é o meu papel nela? Fica aí a palavrinha.
Não, perfeito. Nós estávamos falando, né, anteriormente aqui no nosso programa, sobre essas fases, e nós focamos muito na questão da adolescência. Né, a problemática que o adolescente enfrenta com essa mudança, com essa fase comportamental, e o sofrimento que também os pais têm para suportar essa circunstância. Mas aí chega um determinado momento que a situação se inverte,
esse filho chega o momento de sair de casa, né? E muitas vezes é a chamada síndrome do ninho vazio, onde os pais, os seus tutores, enfrentam essa fase que é muito difícil. O que você poderia dizer para a gente, Hilda, dos pais que enfrentam essa situação?
Se nós analisarmos a nossa vida, né, nós que já temos filhos grandes, casados, tal, analisarmos a nossa vida, nós vamos ver que nós começamos muito jovenzinhos, fazendo uma porção de coisas e trabalhamos a vida toda com a intenção de fazer com que a nossa família se formasse de uma maneira bem estruturada, que as crianças tivessem condições de estudar bem, de fazer bem as coisas. Então, nós passamos uma grande parte da nossa vida focado nos nossos filhos. Então, quando nós focamos nos nossos filhos, e a vida não é atribulada agora, ela sempre foi atribulada, tem muito trabalho, muita coisa para fazer, a mãe podia não trabalhar o dia inteiro, mas trabalhava meio período, tinha tudo para fazer em casa. Então, essa atribulação que sempre existiu fez com que a gente se focasse nas crianças de uma maneira muito forte. Então, o que que acontece? Na hora, o casal acaba ficando assim, são dois funcionários da família, né? Então, você não tem um espaço, não tem muito espaço um com o outro se você não criar esse espaço, né? Então, o que acontece? Chega uma hora que eles ficam... A nossa ideia, nosso propósito inicial seria criar o filho para a vida, para que ele realmente se tornasse um indivíduo, um ser que vai ser um colaborador do universo, vai colaborar com o progresso do universo. Muito bem. Aí, quando ele chega a hora dele ficar pronto, nós que nos ocupávamos de tudo... De repente, não temos mais essa ocupação. Então, até certo tempo atrás, a síndrome do ninho vazio era coisa de mulher. Era a mãe que carregou o filho muito dentro dela, muito próximo, que tinha síndrome. Hoje em dia, os pais têm síndrome do ninho vazio. Inclusive, uma pesquisa feita por um pessoal especializado está mostrando que existe uma dificuldade grande nessa história do ninho vazio para os homens, que é o homem que já deixou de trabalhar, já se aposentou, está em casa com a mulher e ele tem uma tendência de começar a desenvolver vícios. Então, se a pessoa tem o hábito de consumir bebida alcoólica, ela começa a consumir mais, então não tem muito o que fazer. Então, por isso que a gente sempre coloca a importância do trabalho voluntário, a importância de uma avaliação da vida. Gente, você ficou tanto tempo lutando com o seu marido para criar a sua família e ficar todo mundo pronto, agora está na hora de namorar o marido. Está na hora de olhar para o marido, está na hora de ficar com o marido, está na hora dos dois estabelecerem uma série de atividades que vão fazer com que vocês dois continuem crescendo como espíritos eternos, né? É a hora agora, não de ficar preso no filho, mas no filho que foi... deixa eu só fazer uma observação. Síndrome do ninho vazio só ocorre se você ainda chora 6 meses depois que ele foi embora. Se está chorando antes, está certo, está comum, é isso mesmo, né?
Sofre mesmo.
Sofre, né? Mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho 4 filhos. Quando a última foi embora, a desculpa era, os primeiros foram. Uma foi porque a faculdade era muito longe, não sei o que, o outro porque casou. Aí quando foi a última foi, o que aconteceu? A desculpa era, ela vai morar sozinha. Não tem ninguém lá para ficar com ela. Se ela não chegar, como é que vai ser? Essa perturbação que ocorre com a gente é uma perturbação que ocorre com a maioria das pessoas. Então, nós precisamos realmente sentir. Isso aqui é para sentir no máximo 6 meses. Se já passou de um tempo, para e volta atrás, porque o negócio está errado, né? Então, o que que fazer nessa fase? Realmente, nós temos que procurar. Tem uma moça que falou aqui nesse estudo que a gente viu aqui. A moça disse assim, eu trabalho o dia inteiro, mas quando eu chego em casa eu não tenho para quem cozinhar. Né? Então eu me sinto mal porque eu não tenho para quem cozinhar. Gente, vai fazer outra coisa, né?
É isso que eu ia colocar. É a fase, já que estamos falando de desenvolvimento. É uma outra fase. É uma outra exigência. Exige de mim trabalhar com a solidão. Para que a solidão se transforme em solitude, né? Que é olhar para si... É tudo que eu dei ao outro, eu tenho que focar e dar a mim agora, no sentido de olhar para mim como pessoa. A maturidade traz isso, eu estou nessa fase, hein? Está uma delícia, né? Os filhos já foram, como a da Hilda, e a gente começa a aprender a olhar para si, é uma nova fase.
Fernando?
Lembrando Jesus também, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Se a gente pensar somente na família corporal, né? Aquele que veio da gente, o pai, a mãe, o irmão, mas toda vez que a gente estende a mão para servir, para ajudar, levando a caridade, a família se amplifica, amplia, ela cresce cada vez mais. O propósito da vida é a gente amar. A gente está aqui para aprender a amar. No primeiro momento, o amor ele está restrito à nossa família corporal, que é mais do que natural. Isso a gente herda dos animais. Só que com a nossa intelectualidade e a nossa moral, que Jesus já veio trazer, esse amor deve ser expandido. Então, se eu já doei para os meus filhos carnais, eles já estão seguindo a própria vida, quantas pessoas clamam por amor? Quantas pessoas buscam uma ajuda, um carinho, uma atenção? E se eu tenho esse tempo ocioso na minha vida, o meu dever como cristão seria o que? Levar um pouco disso. Então, todo o trabalho social, como a Hilda colocou, toda vez que você o quê? Adentra num projeto social de estender a mão em prol do outro também, isso acaba trazendo também o preenchimento desse ninho vazio. Porque eu falo, não estou mais sozinho, há outras pessoas que eu posso colaborar. Eu colaborei durante anos com os meus filhos, agora eu estou doando para os filhos dos outros, ou seja, meus filhos também.
Olha, tem até uma participação da nossa ouvinte, né, da Maria de Lourdes, que fala exatamente isso, né, Clarice?
Ela comenta, Fernando, que ela tem 66 anos, tem Parkinson, mas não parou com as atividades, continua fazendo aquilo que pode e é muito feliz. Então, aquele senso de utilidade, né? Buscar a atividade que a gente pode fazer, de acordo com a nossa capacidade.
Eu queria colocar só mais uma coisa.
Eu queria só colocar uma situação. Vamos fazer um breve intervalo. Hoje o programa está bem ativo, bem participativo, e a gente retorna e faz essas colocações necessárias. O Vitor vai fazer essas inserções.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros da ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião.
Ligue 0800 777 9050, consórcio canopus.com.br. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. Vem aí mais um show com promoção da ABC, Mato Grosso e Matias.
Quando acordei pela manhã,
sexta, dia 5 de abril, no restaurante São Francisco, em São Bernardo do Campo. Para concorrer a um par de convites, se inscreva pelo nosso WhatsApp 95300-8475 durante o Bom Dia ABC, de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã. Ou participe pelo Facebook da Rádio ABC. O resultado sai na quinta, dia 4, no Bom Dia ABC, com Ricardo Leite.
Você fingiu.
E aqui é o Mato Grosso.
E aqui é o Matias.
Nós vamos estar juntos.
Não pode perder.
Não, beijão do Mato Grosso,
beijão do Matias. Jantar show com Mato Grosso e Matias, dia 5 de abril, no restaurante São Francisco, de graça. Você só vê com a rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. Ao seu lado. Com...
Fator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Fator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Fator Cisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Bom dia, nossos queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova. O nosso tema de hoje é um tema muito especial, as fases da vida. A gente somos aqui trabalhando junto com toda a equipe e a nossa entrevistada hoje é a Ilda Doreto. E temos uma visitante também especial da Bahia, Maria Emília, falando por esse tema que está sendo tão importante a todos nós. Lembrando ao nosso ouvinte que sua participação realmente é muito importante. Você pode participar do nosso programa mandando sua pergunta, o seu comentário ou contribuindo, inclusive, com a pergunta do dia de hoje. Qual é a fase da vida em que você se encontra? Você pode participar através do WhatsApp do número 999-666-555 ou pelo Facebook do Semeando a Boa Nova. E lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio ABC 1570 e que você também pode acompanhar em imagens através do Facebook da Rádio ABC. Nós hoje temos já para esses ouvintes uma pessoa que recebeu o livro da primeira hora como sorteio, que foi a Inês Pascoal. Ela poderá retirar o nosso livro no Núcleo Espírita O Semeador, na Rua Itapiranga, número 312, em Santo André. E ela pode retirar esse livro, inclusive hoje, que nós estaremos lá no Semeador a partir das 10 horas da manhã. Nós estamos trabalhando as perguntas-temas e ficou aí uma pergunta para nós respondermos. A aposentadoria é uma nova fase que buscamos nos preparar financeiramente durante a nossa vida profissional. Qual é a importância de uma preparação emocional para essa fase, Ilda?
Olha, eu vou só fazer uma observaçãozinha da questão anterior a respeito do ninho vazio, né?
Que
vem bem de encontro à nossa pergunta de agora, que é a nossa preparação para um momento em que Deus nos reserva para que nós fiquemos sozinhos. Uma família dá muita tribulação, dá muita coisa para você fazer. Aí a bênção divina deixa você sozinho, para que você possa olhar para você mesmo, para que você possa olhar para o seu companheiro, aprender com os seus comportamentos, modificar esses comportamentos, né? Porque tem uma frase dita por um rapaz, uma carta que o rapaz escreveu para a mãe dele, que estava passando a síndrome do ninho vazio, e ele disse para ela que ela continuava do mesmo jeito, mãe dele. Porque na hora que ele queria lavar a roupa, era para ela que ele ligava e perguntava como ele fazia. Na hora que o arroz queimava, ele dizia para ela, como é que eu faço agora? Né? E ele diz assim, mãe, nós temos que lembrar que o ninho não é a nossa casa. O ninho é o nosso coração. Né? E eles vão estar sempre no nosso coração. Não tem jeito, né? Filho é assim, você teve, nunca mais se livra dele, né? Não tem jeito. E agora, voltando para a preparação para a aposentadoria, é o mesmo processo. Eu costumo dizer que tem dentro de mim uma mocinha de 30 anos que ela insiste que ela tem 30 anos e que ela pode fazer todas as coisas de 30 anos. Então, nós temos dentro de nós essa energia toda que nós podemos utilizar, só que nós vamos começar a pensar que a fase vai mudando, a idade vai aumentando. É uma coisa fantástica a idade aumentar, né? Porque tem até aquela brincadeira, se você ficou mais velho, porque você não morreu, né? Então, você está aproveitando a encarnação para fazer outras coisas. Veja bem, mas a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar porque a aposentadoria pode pegar a gente de calças curtas. Você pode não saber o que fazer com aquilo. Como foi colocado aqui, o Fernando, o Hélio colocaram, a gente tem um sentimento de pertencimento e um sentimento de individualidade dentro de um processo de trabalho. Quando, de repente, você vai ficar sem essa possibilidade, porque no trabalho você fala, cansativo, não sei o quê, trabalho, estou com tantos anos do trabalho. E as pessoas não sabem muito como lidar com isso, mas nós queremos continuar trabalhando. E existe uma ideia das pessoas de que pessoas depois que fizeram 60 anos, elas não são mais pessoas trabalhadoras, né? Então, a pessoa pergunta para mim assim, né? Você ainda trabalha, Hilda? Claro que trabalho. Por que não? Né? Por que não trabalhar? Se eu tenho toda a condição para trabalhar, eu trabalho. Mas vai chegar um momento em que as minhas prioridades serão outras. Então, eu tenho que me preparar, que eu estou tão acostumada a trabalhar há tantos anos, que é a hora que chegar o momento de parar de trabalhar, que já não tenha mais condição de trabalhar, eu tenho que ter estruturado para mim todo um processo de vida, de vivência, que me torne uma pessoa feliz. Que eu não sinta falta da identidade profissional. Veja bem, como eles disseram aqui no começo, eu já fiz um monte de coisa na minha vida. Hoje eu sou terapeuta. Muito bem, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, tal, terapeuta física, mas eu sou mais conhecida como a Hilda que faz palestra, como a Hilda espírita, a Hilda Doreto, né? Que é a Hilda Regina em São Bernardo, mas que é conhecida dessa forma. Então, é a minha identidade. Nós temos que criar uma identidade pluralizada, porque aí você não se sente, você não perde a sua identidade quando você não tem mais um trabalho físico, um trabalho profissional. Porque não ter, já foi até comentado aqui, não ter essa oportunidade, não ter essa condição de ser uma pessoa produtiva é muito difícil psicologicamente. Muito difícil, porque tira a sua identidade. Então tem que começar a criar uma nova identidade. Se criar uma nova identidade, o preparo para a aposentadoria, a hora que chegar na hora da aposentadoria, você tem um monte de coisa para fazer. E vai aqui um recado para as pessoas jovens. Por mais trabalho que você tenha, pais jovens, por mais trabalho que você tenha, reserve um espaço para o seu objetivo como espírito eterno. Você precisa fazer parte de um trabalho assistencial. Porque quando você tiver esse trabalho assistencial desde sempre, não digo que tenha que ser como a gente foi desde a mocidade, mas pode começar agora. Quando você tiver esse trabalho, você cria não só a sua identidade, você cria uma nova forma de utilidade, mas você cria uma parceria com Deus. Isso é que dá uma sustentação fantástica para a criatura. Você é um funcionário do amor, como o Fernando disse. Então, você tem que se preparar, porque se você não se preparar, o objetivo, não tiver um objetivo de vida, não se sentir uma pessoa útil e produtiva, você vai envelhecer. Marinha. Não tem jeito.
É interessante, a Hilda está me fazendo lembrar aqui uma expressão de Emmanuel, se eu não me engano, naquele livro Religião dos Espíritos. Lá tem uma mensagem que chama-se Ser Espírita, né? E uma frase nessa mensagem do Emmanuel, ela me marcou muito até hoje, em que ele diz assim: seja espírita o nome do teu nome. Né? Ou seja, nós vamos ter identidades ao longo das várias fases da vida. Né? Nós vamos, na juventude, ser o jovem que está em tal escola, nós vamos, na maturidade, ser a pessoa que trabalha em tal empresa, né? Adiante um pouco, nós vamos ser o trabalhador de uma religião, de um templo, de uma igreja ou de um centro, né? Mas existe uma identidade que transcende todas as fases, né? Que é o que o Emmanuel nos chama, né? Quer dizer, nós em algum momento, é melhor que nós sejamos conhecidos, não porque trabalhamos na empresa A, B ou C, não porque nós militamos no centro A, B ou C, tá certo? Mas que nós sejamos reconhecidos, quando alguém falar de você, falando, o Fernando, ele é espírita, né? Maria Emília, ela é espírita, né? Por quê? Porque nós estaríamos construindo a nossa identidade com a nossa maneira de ser, que evidencia esse tipo de coisa.
Eu diria até mais, porque provavelmente tem outras pessoas que não da religião espírita, né? E o espiritismo, ele é fundamentalmente cristão. Eu diria, aquela pessoa é do Cristo, porque ela tem essa atitude na vida, né? Aquela pessoa é de Deus, é do amor. É essa identidade maior ainda. tirando de um rótulo, né? Porque para mim eu quero ser espírita o resto da vida, o resto dessas encarnações, mas acho que é fundamental isso, é ser de Deus realmente, é pertencer à vida maior.
E pertencer também no sentido de trabalhar. A Hilda falou com uma precisão muito grande, e lembrando de Jesus, um exemplo que ele dá, que ele fala, eu trabalho e o meu pai também trabalha. Então o trabalho é uma constante da vida, independente da fase que nós estamos, nós temos que elaborar, produzir, criar. E eu tomo a liberdade de falar de um grande amigo que trabalhou até praticamente bem próximo do final da vida dele, tá? O tempo que ele tinha depois da aposentadoria, ele doava-se para a instituição, para a causa, nos ajudando de uma forma discreta, sem ter evidência como palestrante, sem se colocar como primeiro, mas sempre estava lá como primeiro a ajudar, tá? Como tantos outros que eu conheço que fazem o mesmo. Eu lembro dele porque é um amigo do coração, e ele se preocupava também com o futuro aqui na Terra, tá? Era muito interessante que ele saía, quando ele tinha os horários vagos dele, ele se preocupava em plantar algumas árvores no, nos parques também, já pensando, ó, quando eu reencarnar vai ter um pé de fruta aqui para mim. Então lembro do amigo Valdir, um grande abraço para ele, que não está mais encarnado aqui, mas está presente sim nos corações e nas nossas mentes.
Um trabalhador valoroso, né, de quantos anos esteve conosco aqui no Semeando a Boa Nova, uma saudade saudosa. O próximo programa, Mediunidade e Espiritismo. Nossa convidada vai ser a Neide Barbosa. E hoje nós estamos falando sobre a fase da vida. Hilda Doreto, toda a nossa equipe e uma visitante ilustre, querida, Maria Emília, que veio lá de Salvador, da Bahia. E lembrando ao nosso ouvinte que contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pela Ideal, o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. A ganhadora da primeira hora, como falamos, a Inês Pascoal, que pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20 horas ou até às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador também da segunda hora. Lembrando que esta meia hora tem o apoio institucional da Torcisão. E se você quiser ser um apoiador institucional como faz a Torcisão, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. Marinho, quer falar alguma coisa?
Eu estou aqui ainda assimilando, né? Estou aqui elaborando tudo que a gente está ouvindo hoje, todos os comentários, os apartes, esse programa muito dinâmico, muito gostoso. E quando eu ouço várias vezes entre nós mesmos a palavra nos prepararmos, né? Porque estamos falando das diversas fases que a gente passa na vida, né? O que me ocorre, talvez agora, é aquela questão de que por que que nós sofremos quando nós passamos de uma fase para outra? Né? O que que acontece que faz com que uma mudança, né? Que é natural nas várias fases que a gente... O que que acontece que faz com que ela seja mais fácil ou mais difícil, né? Então, eu fico pensando que tem uma palavrinha que a gente fala muito, que é a tal da zona de conforto, né? É quando a gente se acostuma numa certa fase, né? E a gente gosta tanto daquela situação, daquela fase, que a gente começa a não perceber a outra que está chegando e como que vai rejeitando a outra, né? A gente quer esticar a fase que nós nos encontramos. Isso me vem à mente agora, principalmente neste último momento, quando nós falamos da aposentadoria, né? Quer dizer, como que é difícil as pessoas que são muito ativas, né, terem que, num certo momento, passar para a fase de aposentadoria, né? Então, quando nós nos sentimos bem por muito tempo em um lugar, parece que a vida vem e nos dá uma cobradinha da mudança, né? Nos nossos trabalhos de orientação, com alguma frequência, ainda mais na nossa região aqui, recebemos amigos que estão, assim, buscando uma orientação, buscando um conforto espiritual, porque trabalharam por muitos anos numa determinada empresa e, de repente, aquele emprego acabou, aquele emprego terminou, tá certo? E eles estão numa situação agora que talvez um outro emprego seja difícil, pela idade que se encontram, sendo forçados a ir para uma aposentadoria, seja precoce ou não, mas a alternativa que se apresenta num primeiro momento é isso para eles. E a gente fica imaginando, né? A pessoa trabalhou 20, 25 anos
no mesmo lugar, né? Quer dizer, ela deve ter trabalhado muito, ela deve ter se desdobrado muito no trabalho, mas ela entrou numa zona de conforto, porque ela nunca pensou que aquele momento, aquela fase, um dia ia terminar, né? Então, acho que se a gente pudesse, entre os vários exemplos, as várias fases que nós citamos hoje aqui, não é, destacar essa questão do preparo, não no sentido simplesmente de nós nos anteciparmos, mas no sentido de refletirmos que aquilo que a gente está vivendo hoje é finito. Aquilo que a gente está vivendo hoje não pode ser uma zona de conforto. Aquilo que a gente está vivendo hoje é uma circunstância de hoje, que amanhã pode ser diferente, né? E então a gente vai pensando um pouquinho nos ensinamentos de Kardec, né? Veja que coisa interessante aconteceu com Allan Kardec, né? Com 50 e poucos anos, né, deu uma grande mudança saindo do banco escolar para elaborar toda uma doutrina, todo um, né? E no finalzinho da vida ele escreve, né, e infelizmente isso acaba sendo a principal frase pela qual ele ficou conhecido, né, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós procurarmos essas palavras e entendermos a essência delas e procurarmos compreender o que isso nos toca, o alcance moral desse pensamento, vamos assim dizer, ele seguramente vai facilitar todas as transições que nós temos de uma fase da vida para outra.
Perfeito. Como nós dissemos, a participação do nosso ouvinte é muito importante, e eu vou passar para a Clarissa, que nós temos muitas perguntas, muitos ouvintes, seria importante mencioná-las.
Flávio, queria mandar um abraço especial para a Iraci Viana, Leandro Cosmo, o Roberto de São Mateus, o Edson Sardano, a Santinha de São Mateus, a Adelina do Jardim Progresso, Vilma Visibelli, Neide Arnês, o Adalberto de Guaianazes e o José Domingos. Tem uma pergunta, Ailda, da Maria Edete. Como lidar com sentimentos quando faltou alguma fase em nossa vida e sabemos que voltar atrás é impossível? Às vezes fica uma sensação de fracasso.
Realmente, né? Está muito ligado ao que o Marinho acabou de falar agora, né? Então, a sensação que a gente tem de perda, de ter pulado fase, não é real. Não existe pular fases. Você talvez não tenha vivido aquela fase como é comum se viver, né? Assim, você tem uma ideia de como aquela fase deve ser vivida e passada e você não teve aquilo. Mas você não deixou de passar nenhuma fase da sua vida. Então, existe uma brincadeira que diz que a pessoa que não consegue amadurecer, ela tem uma adolescência retida, né? Ela não viveu tudo que ela tinha que viver, ou qualquer outra fase que a gente brinca de fase retida. Não existe isso, não existe, você viveu todas as fases. E quando nós olhamos para trás, nós temos que olhar para nós como um ser em construção. Então, nós vivemos as coisas da maneira que nos era possível viver. E aproveitamos, não tem que ter nenhum sentimento de fracasso. Nós fizemos tudo o que foi possível. Veja bem, você deve ter ouvido muitas mães dizerem assim, muitos pais, né, mães, pais dizerem assim, puxa vida, se eu tivesse feito assim, meu filho não teria feito assado. Mas cada pessoa está fazendo o melhor que ela pode em cada fase da vida dela. Então nós oferecemos o nosso melhor. Se o seu melhor agora, você acha que não foi tão bom assim, que não foi o melhor, pensa, naquela fase você poderia fazer o quê? Com a compreensão que você tinha, com a vida do jeito que era, você fez o melhor que pôde. Então não existe fracasso, não existe fracasso. Existem formas diferentes de conseguir passar pelas fases da vida e formas diferentes de aprendizado. Tem uma amiga minha que ela era assim, muito popular na escola, sempre foi muito popular. E ela era muito pobre. Então, assim, as meninas, normalmente os populares são aqueles que têm uma condição financeira melhor. E ela passou a vida inteira muito popular, muito alegre, todo mundo gostava dela, muito inteligente. Aí, quando ela estava muito mais velha, alguns anos atrás, ela sentou comigo e falou assim, você sabe que eu olhei para a nossa fase de colégio e pensei que aquilo tudo foi uma ilusão? Que eu vivi uma ilusão? E depois de um certo tempo de conversa, ela disse assim, puxa vida, que bom que eu fui iludida, assim eu passei feliz a minha juventude. Não é? Então, não existe fracasso.
É muito importante nós colocarmos isso. Pode falar, claro, Maria.
Eu vejo pela minha própria vida, né? As várias fases que eu não vivi lá atrás,
A vida me oferece e oferece a cada um de nós a oportunidade de revivê-las de uma outra forma, com outra maturidade. Então, por exemplo, algumas questões que eu gostaria muito de ter elaborado com os meus filhos, eu não pude, da forma como mãe. Mas eu tenho netas. Não que eu vá ser a mãe, não é interferir, mas a vida me proporciona estar lidando com algumas emoções que ficaram embutidas, encurtidas ou não vivenciadas de uma maneira diferenciada com os meus netos, com as minhas netas, com a própria vida. Eu vejo que, e reencarnatoriamente falando, o que eu não fiz bem hoje, eu faço amanhã, né? E retomo fases da vida. Então, eu vejo bem assim. A vida sempre proporciona.
Que importante, né? Nós temos sempre uma nova oportunidade.
E muitas vezes a pessoa viveu e não prestou atenção, viu? Ela passou e não prestou atenção. Ela passou por aquilo. Isso acontece muito comigo. Às vezes, puxa vida. Eu tava, agora estou num momento em que eu estou me aposentando, né? Me aposentando. Juridicamente me aposentei já faz quase 15 anos já, né? Mas nunca parei. Então agora comecei a desacelerar e comecei a rasgar um pouco de papel para desocupar um pouco de espaço na minha casa, e eu comecei a prestar atenção de fases que eu vi pelos documentos que eu guardei e que hoje não são mais importantes, que eu estou rasgando. Eu estou pensando, puxa, olha o que eu fiz aqui, né? Eu nem percebi que eu tinha feito aquilo tudo, né? Olha o que eu fiz aqui, sabe? E eu passei sem perceber. A gente passa sem perceber. E eu tive essa condição da aposentadoria, uma alegria muito grande, que eu, não planejada, não programada, foi tendo no domingo passado, quando me ofereceram um emprego. Agora, me ofereceram um emprego por telefone. Você não quer assim, assim, assim? Eu pensei, aí eu falei, poxa, eu vou, né? Eu adoro trabalhar, do que eu faço, dentro da minha profissão, dentro da minha área. Eu falei, não, eu não quero não. Não, você não quer? Não, eu falei, não quero não. Eu não vou abrir mão agora do... Não. Não quero não. Rapaz, depois eu fiquei tão feliz, verdade, eu fiquei tão feliz com a minha decisão de não ter aceitado. Que eu quase, a primeira vez que eu estou contando é agora, não contei para ninguém ainda. Tá? Né? Eu falei, puxa vida, eu tenho a vontade de contar para todo mundo. Eu não quis.
É, mas uma felicidade dupla, né? É? Primeiro o reconhecimento, né, pelo convite, pela forma que foi essa busca, e outra pela decisão que você tomou.
É, porque eu tinha que abrir mão de uma série de coisas que hoje eu acho que é mais importante. Eu achei depois que eu estaria indo contra aquilo que Deus me preparou. Porque se eu posso agora ser útil em algumas outras coisas, com a experiência que eu acumulei e com os recursos que eu obtive, e que eu me permite hoje eu continuar fazendo algumas coisas que são mais importantes para os outros do que para mim, por que eu vou continuar fazendo as coisas só para mim e esquecendo dos outros, né? Foi mais ou menos, mas na hora que eu tomei a decisão, eu não pensei assim, eu pensei depois, falei, puxa vida, realmente, se eu aceito, volto a trabalhar, volto a viajar, volta ainda isso aí, eu vou ter que cortar um monte, inclusive, por exemplo, até de estar aqui no rádio, aqui no sábado de manhã.
Vamos tratar isso com calma.
Então aí eu pensei, não. Então acho que a aposentadoria é isso também, né, Ilda e Maria Emília? A aposentadoria é isso também. Você chegar e falar, você tem que aposentar com novas opções, né? Bom, a minha opção agora é outra, né? Eu vou fazer
a
minha opção.
O que a nossa amiga falou, é sempre ter o senso de utilidade. É. Né? Porque o trabalho útil é que é trabalho constante.
É legal. Porque eu vou continuar fazendo o que eu fiz, né? quase 60 anos trabalhando, né? Quer dizer, então, de 60 anos, né? Eu trabalho, né? Vou continuar mais quanto, né?
Mais 60, já mais pensou? 60. Agora, nós estamos tratando também, Ilda, uma outra situação, né? Que é a falta de adaptação às mudanças que a vida pode ser, e uma das causas que nos faz perder o interesse pela vida. Como agir nas situações em que não temos como alterar instantaneamente a causa externa que nos aflige?
Muito bem, as causas, parece que a colocação geral das pessoas é que a aflição que existe de você não poder mais ser a pessoa que você foi, né? Não poder fazer as coisas da maneira que você fez. Mas uma pessoa, estava conversando com uma pessoa que tem 69 anos essa semana, e ela me disse o seguinte, é um rapaz que é Ele é um rapaz mesmo, não é, não é uma pessoa envelhecida. Ele tem uma energia muito grande. Sempre teve. Ele disse assim: você sabe que agora na minha casa eu estou curtindo chegar à noite no final do trabalho? Ele ainda trabalha, chegar no final do trabalho e sentar lá fora, no escuro, e ficar olhando, sentindo a natureza e me ligando com Deus nesse período. Então, ele disse assim: antigamente, no final de semana, eu chegava em casa, tinha todo o trabalho da semana, eu ia consertar uma coisa, fazer outra, aquela energia. Ele falou assim: aí, de repente, eu comecei a sentir a queda da energia. Senti uma queda de energia e, em princípio, eu fui ao médico, eu queria fazer, queria tomar hormônio, eu queria fazer uma porção de coisas, tal. Aí ele falou assim: agora eu estou sentindo a grande bênção de poder fazer as coisas mais devagar. A perda da energia, a diminuição da energia me levou para uma outra fase, uma fase de relaxamento em que eu aproveito profundamente cada momento da minha vida. Cada atividade que eu vou fazer, falou assim: antigamente eu trabalhava num ritmo acelerado, agora eu estou trabalhando num ritmo bem mais diminuído e vivendo intensamente, profundamente, cada situação. Ele disse assim: antigamente eu fazia as coisas, agora eu estou lá, preciso resolver um problema do reservatório de água enorme aí da Sabesp. Então eu vou lá, antes eu corria, fazia, agora eu sento lá e falo: Senhor, como é que eu posso contribuir com isso aqui para que isso realmente aconteça da melhor maneira possível e possa envolver o maior número de pessoas? Falou: interessante que a partir desse momento em que eu relaxei, durante o sono, os amigos espirituais têm me trazido soluções para os problemas que eu preciso resolver. Então, quando nós olhamos, né, a sua colocação foi de que como é que eu resolvo um problema, como é que eu não perco o interesse pela vida quando eu não tenho mais o que fazer? A minha mãe dizia assim: está com preguiça, procura o que fazer, né? Então, se a gente precisa procurar coisas que a nossa energia nos permite fazer, precisamos procurar coisas que tragam um benefício espiritual, emocional muito grande para nós, né? Tem uma amiga nossa que desencarnou agora há pouco tempo, que ela trabalhou muito tempo na doutrina espírita e aí ela ficou com problema de limitação e teve que passar um tempo sem ir ao centro, tal. De repente ela ficou boa. Ela falou: não posso mais trabalhar no trabalho profissional, não. Então eu vou fazer parte da terceira idade. Foi para a faculdade da terceira idade, fez uma porção de coisas e aí ela resolveu que ela ia fazer uma coisa que ela sempre quis na vida. Ela foi desfilar para o bloco de carnaval da terceira idade. Por quê? Ela dizia assim: eu tinha uma alegria retida que eu precisava pôr para fora. Então, com esse passeio dela, ela criou uma situação de ir cantar no asilo. Ela ia cantar e dançar no asilo. Aos 73 anos, ela ia no asilo cantar e dançar. E as senhoras do asilo amavam, porque ela cantava a música do tempo dela. Então, nós precisamos encontrar em nós as nossas capacidades que estão escondidas, né? Para poder tomar essas capacidades e colocá-las a serviço de nós mesmos e a serviço dos outros.
Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo, né, para nossas inserções comerciais e nós vamos deixar uma pergunta e uma reflexão para o próximo bloco, né? Como que fica a nossa preparação para uma outra fase da vida, já num outro plano, numa condição realmente diferente do momento encarnado? Daqui a pouco a gente volta.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui no programa Semeando a Boa Nova, ao vivo pela Rádio ABC 1570. E o nosso ouvinte também pode nos acompanhar pelo Facebook da Rádio ABC. Participação sempre especial do nosso ouvinte pelo WhatsApp 999-666-555. E também podendo ligar aqui para a nossa rádio, telefone 4435-9020. Nosso ouvinte ajuda a construir o programa Semeando a Boa Nova. É, nós estamos falando hoje sobre o tema Fases da Vida. A entrevistada, a nossa amiga querida Hilda Doreto, contribuindo muito para falarmos sobre esse assunto tão importante. E o nosso próximo programa será sobre mediunidade e espiritismo. Nossa convidada será a Neide Barbosa. E nós estaremos aqui trabalhando, ainda nesse final do nosso programa, o tema que nós perguntamos anteriormente. A pergunta, tema, né, do nosso programa é qual a fase da vida que você se encontra. E aí falávamos, né, Hilda, como é a condição preparatória para o enfrentamento de uma fase da vida que não é a material.
Muito bem. Acho que essa preparação a gente faz desde o dia que a gente nasce, né? Nós estamos nos preparando desde o dia que a gente nasce. Todas as fases da nossa vida nos levam para essa. E termos a certeza da continuidade da vida, essa é a grande contribuição do Espiritismo, né? Termos a certeza absoluta da continuidade da vida. De uma continuidade de vida que não é assim, eu não sei se eu vou para o céu, não sei se eu vou para o inferno, não sei se eu vou para o purgatório, não sei para onde eu vou. Falando de uma linguagem fora da linguagem do Espiritismo, né? Mas a linguagem comum de todas as pessoas, de uma grande maioria das pessoas. Quando nós falamos nessa linguagem, nós pensamos em alguma coisa desconhecida. Mas o bom dessa mudança de fase, com o preparo que nós temos, é que ela fica conhecida. Ela é conhecida, né? Existe um princípio básico do cristianismo, que é o que você planta, você colhe, né? A lei de causa e efeito, que você semear, você vai colher. Então está certo que nós, de vez em quando, a gente para e sente um pouco de dúvida. Será que eu semeei tudo aquilo que eu gostaria de colher? Como será que foi a minha contribuição para o mundo? Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Como será que vai ser a minha chegada lá? Então, se nós temos que pensar, voltar naquela frase que nós dissemos anteriormente. Nós estamos fazendo o melhor que podemos em cada fase da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Fiz o melhor. Não adianta agora querer voltar atrás. O melhor lá está feito. E tem que reconhecer, se você teria feito melhor? Não, você não teria feito melhor, porque era aquilo que você tinha para oferecer. Então, nós vamos colher aquilo que nós semearmos. E se nós vamos colher o que nós semearmos, nós vamos colher aquilo, o melhor que nós podíamos fazer. E veja bem, a nossa visão é uma visão muito crítica, uma visão muito crítica sobre nós mesmos. Mas nós temos que pensar que a passagem para lá depende da visão do amor de Jesus, né? A nossa estadia no plano espiritual está ligada a uma visão do amor de Deus, do amor de Jesus, não do nosso amor, das nossas restrições. Então, quando você pensa na vida após a morte, você sente uma certa felicidade no seu coração, porque você sabe que nada vai terminar, você sabe que continua, você sabe que a sua mãe e seu pai estão do lado de lá, pode ser até que eles nem vão encontrar você, pode ser que eles estejam num outro patamar, ou estejam num outro trabalho, tenham reencarnado, mas você sabe que você tem uma comunidade de pessoas conhecidas, que já, se não são encarnados que conviveram com vocês, são espíritos que conviveram anteriormente ou que conviveram nessa encarnação mesmo, dando assistência a você, participando dos mesmos trabalhos espirituais que você trabalhou. Então nós temos uma tranquilidade interior muito grande com a vista do momento que nós vamos passar para o plano espiritual. Talvez o nosso momento, o momento exato da passagem, nos assuste um pouco, porque nós não sabemos como é que vai ser, né? Como é que vai ser. E eu gostaria de contar um casinho pessoal rápido aqui. Quando eu tive meu segundo filho, eu tive um processo de perda de consciência, de perda de respiração, por causa da minha anatomia, né? E naquela hora, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, o ar está faltando muito, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, ah, senhor, tenha tanta paciência, o senhor espera pelo menos tirar o menino, depois a gente, o senhor pode me levar, né? Aí eu pensei, antes eu tinha pensado, ai, meu Deus, será que eu vou morrer agora? Será que eu vou morrer agora? Bom, se for morrer, não tem outro jeito, você vai morrer mesmo. Então, pelo menos, como disse lá o Emmanuel para o Chico Xavier, não faz, seja educado, não faz escândalo, não faz escândalo. Essa passagem, gente, tem que ser para a gente uma coisa de alegria, de muita alegria, de trabalho terminado, né? E mesmo que você pense, né? Tem uma colocação que uma pessoa fez para mim recentemente, mas o André Luiz passou pelo umbral, né? E o Haroldo Dutra faz uma colocação muito boa sobre isso, porque eu tinha o hábito de dizer assim, esse foi um problema que o André Luiz passou, não quer dizer que seja um problema nosso, mas o Haroldo Dutra tem uma colocação muito melhor, ele diz assim, no capítulo seguinte, você entende por que, como é que o André Luiz saiu do... O que interessa não é por que ele foi lá, não é porque ele estava lá, interessa como ele saiu, e como ele saiu quando ele reconheceu Deus. No momento em que ele reconheceu que tudo aquilo que existia não podia ter sido feito, tinha que ter uma inteligência superior comandando aquilo tudo, pronto. Ele ficou pronto para a nova etapa. Então, veja bem, nós já estamos prontos para a nova etapa, nós já reconhecemos a divindade, nós reconhecemos Jesus como o nosso condutor. Nós sabemos que o divino Criador é o nosso Criador, o nosso Pai. E sabemos que nós estamos aqui numa fase de aprendizado que vai passar. A gente volta para lá, para a nossa morada real, para depois tomar um fôlego, rever, reaprender e voltar, né? Tem uma observação que feita sobre... Diz que teve uma reunião no plano espiritual e o Dr. Bezerra estava convocando gente encarnada e desencarnada. A pessoa estava lá durante o sono para fazer parte de um grande trabalho. E aí um rapaz falou para ele assim, olha, doutor Bezerra, você está convidando a gente para tudo isso? Não sei por que vocês me chamaram aqui, estou tão cansado dos espíritas, estou muito cansado dos espíritas, de toda essa coisa dos espíritas, e pior, estou muito cansado de mim mesmo, porque de vez em quando eu ainda me vejo sentindo inveja, de vez em quando eu ainda vejo assim, alguém faz alguma coisa para mim, eu tenho aquele primeiro ímpeto de maldade, eu ainda sinto a cobiça, eu ainda sinto... Coisas muito que eu acho que tinha que ter superado, eu ainda sinto em mim. Sabe qual foi a resposta do doutor Bezerra? Eu também. Ele falou, mas o senhor, doutor Bezerra? Ele falou, a diferença é que eu estou caminhando para longe deles. Eu estou na direção contrária a eles. Eu estou me colocando na direção contrária. Então, quando nós ouvimos isso, nós vamos dizer, bom, se o doutor Bezerra faz... É claro que ele deve ter feito essa colocação... para incentivar a pessoa, para dar uma sustentação, porque a gente sabe da condição do Dr. Bezerra. Mas é uma realidade, existem muitos espíritos que estão fazendo trabalhos maravilhosos no plano espiritual e que não têm ainda a condição de angelitude.
A gente imagina, Ilda, a gente imagina que eles não podem, por que não, doutor Bezerra? Ele pode sentir sim, nada impede que ele sinta. Eu me lembro o caso do Chico mesmo, o Chico Xavier, disse que ele sentia falta das pessoas discordarem dele. Ninguém discordava dele para nada. Todo mundo chegava lá e prestava homenagem. Prestava homenagem. Ele não tinha certeza que ele estava totalmente 100% certo em todas as coisas que ele fazia. Ele sentia falta de que alguém discordasse dele. Alguém chegasse lá e falasse, não, olha, não é para a direita, é para a esquerda, não é amarelo, é verde, não é azul, é marrom, certo, qualquer coisa assim, diz que ninguém falava nada, diz que há muito tempo que ninguém discordava dele, né?
É que é aquela velha história, né? Na verdade, o Chico atingiu uma notoriedade, né, um respeito dentro da doutrina, e as pessoas sempre o viam como realmente uma pessoa que dava uma direção, que era o exemplo da caridade e do amor. Eu queria aproveitar agora esse momento, desculpa, Fernando, só passar para a Clarissa, porque nós temos aqui uma participação bem ativa dos nossos ouvintes e que eles precisam aqui se manifestarem. Tem uma série de pessoas aqui querendo dar voz às suas ideias.
Antes de tudo, eu queria agradecer aos ouvintes que trouxeram os casos pessoais aqui de fases da vida. A Vanessa de Santo André, por exemplo, comentou que ela e a avó sempre moraram juntas. Quando a avó faleceu, ela teve um filho e esse filho ajudou ela a superar essa fase, né, da perda da avó. E aí um dia, quando a filha sai de casa, ela vai ter que aprender como superar essa, né, essa solidão novamente.
Aí, obrigada, Vanessa, pelo seu compartilhar aqui essa experiência conosco. A Nolita, Ilda, a Nolita Ferraz, ela trouxe uma pergunta para nós. Ela comentou que a avó dela, até os 9 anos, ela teve a oportunidade de conviver com a avó no centro espírita. E depois disso, ela não seguiu mais a doutrina espírita, mas ela continua fazendo doações e é muito feliz por isso. Ela gostaria de entender se ela está certa, se ela fez o melhor que ela poderia, como que a gente poderia dizer?
Bom, nós sempre fazemos o melhor que podemos, né? E o fato dela não ter seguido a doutrina espírita como a avó dela tinha proposto para ela no início é resultado de uma série de coisas que aconteceu na vida e a gente faz escolhas, né? A vida é feita de escolhas, a gente faz escolhas. E veja bem, se ela fizer uma avaliação da vida dela, né, ela olhar e fizer uma avaliação, existiu um crescimento em várias áreas na vida dela. Ela fez muita coisa na vida, mesmo não sendo espírita. Então, o processo de aprendizado, Nolita, da gente, nem sempre passa por aquele caminho que as pessoas imaginavam que seria o nosso caminho. E nós temos o poder de escolher. Você escolheu uma coisa diferente, não quer dizer que você estava errada. Simplesmente você escolheu um caminho e está perfilando a sua vida por esse caminho, né? Então, acabe com essa sensação de culpa. A culpa é um atraso na vida, né? É um atraso. Você só sente culpa. A culpa é uma catarse que vem de um conflito que está dentro da gente. Mas a hora que você colocou para fora esse conflito, o que você tem que fazer agora não é se arrepender, não é chorar. Você simplesmente tem que tomar um rumo diferente, né?
E ser espírita, ser cristão é a mesma coisa.
Mesma coisa.
É a mesma coisa. Então, se ela foi uma cristã e viveu com as presenças do Cristo, amando ao próximo como a si mesma, ela já é espírita.
Fernando, muitas vezes durante a fase da nossa vida, temos os nossos animais de estimação que convivem conosco. A Rosa de Santo André, ela comenta que há 20 dias, o animal de estimação dela faleceu, morreu, e ela está muito triste. E ela gostaria de receber umas palavras de conforto. O que você poderia dizer para ela e também para todos os outros ouvintes que podem estar passando por essa situação?
São fases da vida e fases de também espalhar o amor para tudo que Deus criou, né? Não só os seres humanos, mas também os animais, a natureza. E como a gente acaba sentindo mesmo com o vínculo que se tem. Eu passei por isso também, tive um cachorro e tudo mais, e faleceu, eu chorei, fiquei triste, mas eu acho que faz parte também. Tem um outro cachorro hoje, né? Dei o nome de Chico, só que como é um cachorro, então eu coloquei Chicão, né? Então é mais do que normal isso, a gente sente. E o mais bonito, é uma transição. Os animais estão também desenvolvendo o seu processo evolutivo e eles reencarnam também. Tá? A reencarnação de um animal é mais rápido, né? É compulsório que a gente fala. Então, ele tem que viver experiências de uma forma mais rápida porque ele não tem o período na erraticidade de reflexão daquilo que fez, porque não tem a consciência. Então, eles precisam estagiar nesse reino animal para desenvolver cada vez mais o princípio inteligente que está nele.
Perfeito. Essa meia hora do nosso programa, a Semeando a Boa Nova, tem um apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é um dos apoiadores institucionais do nosso programa. Você pode também fazer como ela, entrando em contato conosco e sendo um apoiador institucional, nos enviando um e-mail para programasbn@gmail.com. O nosso próximo programa, no próximo sábado, também ao vivo, nós vamos falar sobre mediunidade e espiritismo. A nossa convidada vai ser a Neide Barbosa. E o tema de hoje, muito importante, falando sobre as fases da vida. Estamos aqui entrevistando a Ilda Doreto. Ilda, e particularmente, que alegria, né? Nós estamos juntos pela segunda vez nessa semana. na segunda-feira, no grupo assistencial Irmão Romano. A Ilda fez uma palestra lá. Nossos parabéns, nossos agradecimentos sempre. Foi uma palestra muito inspirada, ajudando e contribuindo nesse processo de consolação que a doutrina nos proporciona.
Eu que agradeço.
Nós temos mais uma pergunta. Qual é a importância da família para a superação das dificuldades em diferentes fases da vida?
A família é o nosso núcleo de crescimento e de amparo, né? Então, quando Deus nos coloca numa família, vamos relembrar que quando a gente vai reencarnar, existe todo um processo de preparação no plano espiritual. Um processo de preparação feito com o olhar que é sobre toda a nossa vida. Sobre todas as nossas encarnações. Os espíritos encarregados da nossa reencarnação fazem uma avaliação do nosso processo de vida, como nós estamos, em que fase nós estamos, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos aprender a mais, E principalmente, é o que eu acho fantástico na observação dos amigos espirituais, é que isso vai ser feito não de uma forma aleatória, mas pegando as suas facilidades, o que você tem de facilidades, para aplicar no, nos novos aprendizados, né? Então, se você, esse processo todo inclui escolher o pai, a mãe, inclui escolher o companheiro, inclui escolher os irmãos, inclui escolher os amigos, né? Muitas vezes a gente tem um amigo muito querido que a gente diz assim, ele é mais que um irmão para mim. Então, ele também veio nesta encarnação como parte da sua família, como parte de suporte da família, de suporte para a sua reencarnação. Então, a importância da família é imensa para o ser que está reencarnando, imensa. E é uma coisa, assim, tão boa que você vê que quando você... a gente falou agora da perda de um serzinho querido, né? Quando você perde, por exemplo, você perde, entre aspas, a sua mãe ou o seu pai, que vão para a espiritualidade, que voltam para a espiritualidade... se eles viveram bastante, você os aplaude, né? Quando eles estão desencarnando, você não chora por eles, você os aplaude pela encarnação que eles desenvolveram. Mas a saudade deles fica. E você gostaria que eles tivessem... Quantas vezes você, no momento em que você tem um problema já mais velho, você tem um problema com o seu filho ou com o seu neto, alguma coisa acontecendo, e você pensa assim, que a minha mãe diria para mim agora? Ou as minhas irmãs que são católicas, o meu pai foi católico a vida inteira e ele era um benzedor. Então, aí, hoje as pessoas dizem assim, puxa vida, se o pai estivesse aqui, ele faria um benzimento e resolveria isso. Né? Então, nós temos na família todo o suporte de evolução nosso. Né? Então, é a partir da família que a gente realmente cresce, que a gente vive, que a gente se engrandece espiritualmente. Então, o olhar para a família tem que ser um olhar... de gratidão, porque é difícil conviver, né? Família é um núcleo difícil de se conviver, porque você tem muitas pessoas, principalmente se a família é muito grande, né? Você tem muitos espíritos com desenvolvimentos diferentes, ideias diferentes, com maneiras de encarar a vida diferentes, que são colocados junto a você para que realmente você comece a fazer o desenvolvimento da fraternidade universal, para que você entenda... Comece a entender as diferentes pessoas, comece, como você, por exemplo, irmão, eu tenho um monte de irmãos, né? Então, irmão é uma pessoa muito importante na sua vida, porque ela dá para você o princípio inicial, que é de dividir as coisas, né? Você aprende a dividir por causa dos irmãos, e ele dá para você também a grande diferença, porque ele convive ali com você, você o ama, mas ele é uma pessoa absolutamente diferente de você. Então, você vai aprender com ele. Os irmãos mais difíceis são os nossos melhores professores, né? As pessoas na família que são mais difíceis, elas são os nossos melhores professores. Porque elas vão trazer para nós, elas vão permitir que a gente mostre o que há dentro da gente, né? Porque conviver com gente que você gosta, que é todo mundo bonzinho, com amigo que você só vê de vez em quando, é muito fácil. No núcleo espírita é muito fácil a convivência, mas a convivência estreita... com a família é uma convivência mais difícil, porque é a parte educacional mais forte da sua vida. Então a gente tem que agradecer muito e ter certeza, certeza absoluta de que família é a maior bênção que Deus deu para nós, né?
Sem dúvida. E Fernando, nós somos sempre questionados, né, de como o centro espírita pode auxiliar as pessoas, nesse caso, a lidar com as dificuldades, independente da fase da vida em que elas se encontram.
Eu acho que, no âmbito geral, o Espiritismo traz uma outra realidade, que é a questão da esperança, que há uma continuação, que há um retorno para cá, que é uma justiça divina e uma justiça racional. A Hilda colocou aqui anteriormente a questão de aquilo que você faz, você recebe. Isso é esperançoso, porque senão a vida parece que não tem sentido. Fala, ué, mas por que é que eu estou recebendo isso? Por que eu não nasci tão rico? Por que eu não nasci tão inteligente? Por que não aconteceu tal coisa na minha vida? Então, a explicação, tá? Essa nova explicação, que nós continuamos a viver, quando a gente morre, o nosso espírito permanece, e ele retorna, e ele muitas vezes tem que retornar com aquela família, que é lá que você vai aprender ainda mais. Então, o Espiritismo traz um esclarecimento diferente do que até então nós tínhamos, achando que a vida é somente aqui na matéria, e não é. Nós temos certeza que quando a gente morrer, a gente continua. Lá a gente vai continuar aprendendo, e a gente vai retornar para cá para continuar aprendendo. Se eu não conseguir ser feliz completamente, se eu não conseguir ter a família ideal aqui, se eu não conseguir, é mais do que natural. Porque a fase que nós estamos é de um planeta de provas e expiações. E num planeta assim, a gente tem que o quê? Evoluir, tem que desenvolver. Estamos fazendo isso e vamos continuar.
Perfeito. Hilda, nós temos por hábito também, nos finais aqui dos instantes do nosso programa, pedir ao nosso entrevistado uma palavra especial e também fazer as considerações finais da abordagem do tema, que foi as fases da vida que tratamos hoje.
A palavra que eu pensei enquanto eu estava preparando o nosso estudo de hoje foi confiança absoluta em Deus. Confiança. Você tem uma confiança, uma certeza absoluta de que Deus é o seu Criador, que Jesus está aqui comandando esse planeta e que eles são espíritos de luz. Deus é o Criador e que Jesus é um espírito de luz, uma manifestação da luz. Você fica bem à vontade sabendo que você tem essa cobertura, né? E para encerrar a nossa conversa de hoje, nós vimos de toda essa discussão que nós tivemos, todas as colaborações maravilhosas que foram feitas aqui, que existe, o Espiritismo dá para nós essa certeza que o Fernando acabou de falar, mas ele traz para nós também uma coisa excelente que é, ele oferece todas as possibilidades de você ser acolhido, de você ser tratado. Você é tratado na parte física, você é tratado na parte espiritual, você é tratado na parte psicológica, na parte afetiva. Você tem todo um suporte no centro espírita do qual você pode usufruir. E isto é uma das grandes bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, as fases da vida são diferentes. Nós vamos passar por aqueles sufoquinhos de mudança de cada uma delas, mas existe a linha mestra de tudo isso, e na linha mestra está a orientação divina para nós. Então, ficamos absolutamente à vontade. Vamos viver para sempre, temos tempo para fazer muita coisa. Só que a transição planetária está aí, precisa correr um pouco agora.
Sem dúvida. E, Hilda, mais uma vez agradecemos essa participação querida e agradecemos, acima de tudo, o nosso ouvinte. E, por gratidão, nós acabamos ofertando aí, né, por sorteio, dois livros, um para a primeira hora e um para a segunda hora. O ganhador da primeira hora foi a Inês Pascoal e a ganhadora da segunda hora foi a Vanessa, aqui de Santo André. Todos podem retirar esses livros, né, que foram gentilmente cedidos, na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 horas até às 11h30, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. E queria dizer ao pessoal da mesa se nós temos alguma indicação de algum livro. Tem algum livro?
Tem. Vidas e Soluções, Vidas, Desafios e Soluções, da Joana de Anjos, pelo Divaldo Franco. E Pensamento e Vida, para aqueles que estão passando a fase do desemprego agora, Pensamento e Vida, do Emmanuel, dando a ação do pensamento na nossa vida, né? E queria agradecer a vocês por essa oportunidade maravilhosa, por essa contribuição, por esse crescimento que tivemos juntos aqui.
Muito obrigado, Hilda.
Uma boa semana para você, ouvinte.
O Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o Home Center do seu bairro.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado. ABC do Bem. É hora de boa notícia na ABC.
A Sabina, Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, acaba de ganhar uma nova moradora, uma tartaruga verde. A tartaruga foi encontrada encalhada por biólogos numa praia do Rio de Janeiro e estava bastante machucada. Após exames, foi constatado que a mesma possui um vírus que a impossibilita de voltar à vida marinha. Devido a isso, e por precisar de cuidados constantes, o animal foi enviado para o tanque da Sabina, onde ele poderá nadar tranquilamente. A ideia é promover a mobilização da sociedade em face dos grandes problemas de poluição que a fauna marinha vem enfrentando. A tartaruga verde estava em quarentena desde janeiro, mas agora ela já pode ser visitada por você. A Sabina localiza-se na rua Juquiá, altura do número 135, na Vila Eudísia, em Santo André.
ABC do Bem.
Rádio ABC. A equipe de esportes Ismael Alves transmite hoje a partir das 2h45 da tarde o jogo Santo André e Atibaia. Santo André do coração. Direto do estádio Bruno José Daniel, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Atibaia. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no Futebol Paulista. ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
A partir de agora, na Rádio ABC, Super Sábado Show, com Vieira Filho.
Muito bom dia, senhores ouvintes da ABC AM 1570. A partir de agora, 10 horas e 1 minuto no Grande ABC, eu sou Vieira Filho e vou com você até as 13 horas da tarde com o Super Sábado Show. Na técnica de som, meu amigo Vitor Andurra. Bom programa para nós, Vitor. Na direção geral do programa, Ivo Rocha e Rodrigo Rocha. Na direção musical, sempre ela, Regina Vieira. A partir de agora você vai curtir as melhores músicas de todos os tempos só aqui na ABC, no Super Sábado Show. O telefone para você participar é o 4435-9020, 4435-9020. Você quer mandar uma mensagem de áudio, quer mandar de texto? Manda para mim no 953-008-475. É 953-008-475, é o nosso WhatsApp que está ligadinho para você. Eu acho que já tem gente na linha, né, Vitor? Vamos ver quem tá na linha, alô?
Oi, bom dia, meu querido Vieira.
Bom dia, Nagai.
Tudo bem, meu filho?
Tudo bem, você?
Melhor agora falando com você.
Então tá bom, vamos mandar alô pra quem, Nagai?
A próxima música vai pra você, pro Vitor, que tá aí, né?
Certo.
Ó, pro Luiz Carlos de Oliveira, aí da Rádio ABC, que tá fazendo aniversário hoje.
Certo.
Obrigada. É... A Graciete falou, ligou no ABC, aí eu escutei. Vai pra Graciete também, que ligou ontem, Vai pra Sebastiano, de Mauá, Júlio Lima. Falar rapidinho, Terezinha Lisboa, Morinha Lopes, né? O Nelson Japonês também, Iono Dona Ivone, Reginaldo, Graciete, Morango. E pra todas as amigas e amigas, Maria Aparecida da Vila Lucina, minha amiga. E pra todos os ouvintes.
Legal, tá, Nagai, obrigado. Música, tá? Fica com Deus, essa é a Nagai. Nagai, é isso aí. Foi logo a primeira hoje, Nagai. 10 horas e 3, o telefone já tá no gancho. 4435-9020. Vamos ver quem tá na linha. Alô? Alô? Alô?
Alô?
Quem fala?
É Luizinho.
Ô, meu irmão, como é que você tá, Luizinho?
Tudo bem, Fogueira?
Oi.
Um programa pra nós hoje.
Opa, você tá em São Caetano?
Hoje eu tô por aqui, cara.
Ah, então hoje você vai arrebentar, viu? Hoje você vai adorar.
Legal. Ô, cara,
oi.
Vou fazer uma fofoca.
Ah.
Eu andei lá no Paraná, eles estão vendendo 30 ingressos no horário do seu programa.
Ah.
depois quem quiser a mais tem que pagar ágio aqui na Bíblia.
Estão vendendo com ágio?
Na plateia gigante lá.
Esse para lá. Eu estive lá ontem também. Aí ele falou pra mim, olha, dá uma lama aqui no programa, tal, sabe como é que é? E eu vi que ele colocou umas cadeiras na calçada lá, brincadeira. Esse Paraná não. Olha. Falou, Luizinho.
Um abraço aí.
Vamos curtir, daqui a pouquinho você me manda uma mensagem. Esse é meu amigo Luizinho de São Caetano do Sul, gente boa da melhor qualidade, Luizinho.